A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com o Luiz Prota. Tudo bem, Prota? Como é que você tá?
Salve, salve, Russo!
Beleza?
Bom demais!
Gleidson Venga, nosso produtor aqui do Esporte da Globo.
Tudo bem, Russo? Prazer estar aqui com vocês e com o nosso convidado aqui, mais do que especial, né?
Nosso convidado, para quem não, dificilmente alguém não conhece, mas nosso Vitor Shaolin, ex-campeão do Shotô, do Cage Rage, hoje árbitro de MMA.
Isso, é.
Tudo bem, Shaolin?
Tudo ótimo, prazer estar aqui, vamos se divertir.
Vamos bater um papo aqui. Cara, primeiro, como é que foi essa migração de atleta de ponta para árbitro de MMA? Como é que foi, como surgiu essa ideia e como é que você seguiu esse caminho?
Cara, não surgiu muito rápido, não. Eu já fazia, enquanto estava lutando, já fazia alguns eventos aqui no Brasil. Uhum. Eu fiz macaco e vela aqui. Eu arbitrei Macaco e Vela, arbitrei do Fábio Negão com, se eu não me engano, esqueci agora o oponente dele, mas foi o maior lutão também, não sei se foi, quem que foi?
Você fez MTL também.
Eu fiz alguns eventos aqui no Brasil e acho que isso foi, eu acho que por causa eu tinha confiança dos uhum. professores por ser lutador e acabava que algumas lutas, tipo essa do Macaco com o Gabriel Vela, foi num momento assim de muito... Bem complicado em São Paulo, entendeu? Coisa do Macaco Goutinho com o time do Raya Grace. Então, tinham que ter um cara ali no meio para poder segurar o rojão. E aí, o Fipo encabeçava esse evento, me convidou. E deu tudo certo. Consegui segurar a onda de todo mundo. Tinha bastante polícia perto. E, graças a Deus, teve um resultado. Interrompi na hora certa. E acho que de pouquinho em pouquinho, fui pegando confiança nisso. E quando eu me mudei para New Jersey... Aí eu me afiliei à Comissão Atlética de New Jersey, entendeu? E com isso tem o Nick Lambo, que é o cara que é o cabeça lá, é o cara que organizou a formular também essas regras que a gente tem hoje em dia de UFC. E fui pegando os eventos lá, alguns eventos pequenos, até chegar o UFC em New Jersey. Me convidaram uma vez para poder fazer um UFC Brasil, que foi muito legal trabalhar com o pessoal aqui do Brasil. E aí depois, um pouquinho antes da pandemia, eu dei uma parada. Porque como eu estava no negócio de duas academias, e acabava que às vezes algumas coisas tomavam muito meu tempo, então eu decidi parar um pouquinho. Eu acho que se eu tivesse parado, porque eu comecei ali um pouco junto com outro árbitro também, que hoje faz muito UFC, qual é o nome dele, cara? Esqueci agora. Aquele baixinho, cheio de tatuagem no braço.
O Jason Herzog, não?
Não. Um meio lourinho que tem... entra sempre de camisa de mão comprida. Se você falar o nome, eu vou lembrar.
Com vai de cigarro, Russo?
Não, acho que não é ele, não.
Esse mesmo.
Pode ser. Vamos baixar aqui.
Esse mesmo. Então, eu comecei meio junto com ele. E aí, quando eu parei esse tempo todo, ele continuou. E hoje em dia é um hábito muito, muito bom. E agora estou tentando recuperar o tempo perdido. Então, estou me dividindo entre a comissão de New Jersey e fazer os eventos do UFC, entendeu?
E como é que foi? Você falou, né? É um brasileiro fazendo parte de uma comissão atlética, né? Como é que foi para você entrar para essa comissão? Eu fiquei interessado em saber disso, porque a gente fala muito das comissões, né? Cada estado lá nos Estados Unidos tem a sua. Como é que foi para você chegar lá em um outro país e fazer parte de uma comissão também?
Cara, o legal é que em New Jersey, como já tinha lá Cachorrão, já tinha lá alguns ex-atletas, ex-lutadores que já eram um pouco envolvidos com a comissão, e o Nick... já acompanha MMA há muito tempo, entendeu? Então o Nick já me conhecia da época que eu lutava. Nunca lutei em New Jersey, mas ele já conhecia, me conhecia das lutas. Então foi um pouco assim, não vou te dizer fácil, mas eu acho que a partir do momento que ele já tinha um pouco de credibilidade em mim de ter lutado, de ter um conhecimento ali geral de luta, de ser faixa preta de jiu-jitsu, uma coisa que em algumas comissões você vai para alguns estados americanos, tem muita gente que não sabe jiu-jitsu, que fica um pouco nervoso quando vai arbitrar alguém ali, porque, entendeu? O cara tá de barriga para baixo, ele não vê a cara, ele vê o matalhão, já acha que o cara tá apagado, e o cara não tá apagado, então tinha muita gente sem essa base de luta agarrada. Então, quando eu cheguei, eu tive que fazer as coisas que eu tive que fazer, que era estudar a regra e começar eventos menores. eventos ali com uma lutinha, aquela primeira que se der algum errinho, ele tá ali para corrigir, daqui a pouquinho você vai pegando os eventos melhores, e aí pegando os main events dos eventos médios de New Jersey, daqui a pouquinho ele te manda para algum canto, ou te indica para algum evento. Então, hoje em dia eu tô lá, e agora, se Deus quiser, tentar começar a viajar com o UFC quando ele tiver outros eventos maiores, entendeu?
Keith Peterson.
É lá de New Jersey também, gente boníssima comigo. Mas a gente começou um pouco parecido na época, mas aí ele continuou e hoje está arrebentando. Hoje é um cara que ele, junto com alguns outros árbitros lá, estão fazendo só main events, entendeu? Sempre viajando.
O Shaolin, como é que é esse clique, assim, de... Pô, você arbitrando bastante evento nos Estados Unidos, daqui a pouco pinta um evento do One. São muitas regras diferentes e tal. É fácil a tua adaptação ali para não confundir uma regra, para não tomar alguma atitude que não cabe àquele evento?
Pô, não vou te falar não, cara, não é fácil não. Tipo assim, anos e anos vendo o UFC, lutando. Quando eu lutei Cage Rage, já era recorde do UFC. Quando eu lutei o Shoto, bem, um pouquinho diferente, mas não era lutador ainda. Então tava só experimentando aquela regra de Shoto, entendeu? E que também lembra bem também a regra americana, mas a regra do One é um pouquinho diferente. E como eu fui lá primeiro pro grappling, entendeu? Então eu fui lá pro grappling primeiro, a convite do Leozinho. E aí, por ter essa experiência com MMA também, arbitrei alguns de MMA lá. Mas não é fácil não, cara. Tipo assim, se você não estiver praticando, se você... Lá o evento realmente é um evento que não deixa passar algumas coisas. O evento quer saber de você por que esse cara ganhou, por que você deu para ele, o que você viu ali na luta que te fez achar que...
Tem um brief pós-evento para você explicar mais ou menos?
Às vezes tem brief pós-evento, mas tem muita coisa antes do evento, entendeu? Tem uma reunião com todos os árbitros, onde a gente quebra ali eventos e quebra lutas que foram complicadas, tanto de Muay Thai quanto de... De grappling não acontece muito não, mas de Muay Thai ou de MMA acontece bastante. E às vezes o pessoal diverge um pouquinho, entendeu? E ele quer saber, ele quer saber o porquê. O Matt Hill, meu CEO, entendeu? Tá. E ele que é o cara ali que encabeça as regras de MMA. O Leozinho já é mais voltado pro grappling, entendeu? Então o Leozinho é o cara que explica a todos os lutadores de grappling o que pode e o que não pode ser feito. Então tá sempre lá nos briefings de grappling, é o Leozinho que dá todos.
O Chatri não se mete nessa, não.
O Chatri, né? ele é o dono do evento, né? Ele não tá ali nesses briefings, mas eu imagino que tá envolvido nessa conversa toda também.
Sabendo o que tá acontecendo.
Que tá acontecendo, com certeza, com certeza.
Agora, você tem uma. Tem algum momento na regra do One que você vê, de repente, vale tiro de meta. Você chega. Dá aquele. Sei lá, um inicial, você fala, putz, vou parar. Não, aqui vale.
É, o tiro de meta é uma coisa muito agressiva, né? Assim, às vezes o segundo tiro de meta o cara já tá mal, né? O primeiro o cara já tá grogue. Se entrar o segundo, você já tá atrasado. Então tu tem que ter um pouco de preocupação, sim, porque um soco, de repente tu chegou um pouco atrasado, entendeu? Pegou um soco ali, ou pegou um chute na costela. O cara deu mais um, não tô falando aquele soco ali de Dan Henderson com Bisping. Esse soco realmente machuca qualquer um. É. Mas às vezes um tiro de meta é uma coisa bem violenta, um tiro de meta, uma ajoelhada, vindo de encontro, assim. Então, tipo assim, melhor que a gente faz é poder praticar bastante, assistir bastante luta, para ver o que o nego tá fazendo de bom, fazendo de errado. E se você puder, né, o cara que você for arbitrar a luta, você já sabe já... Às vezes já de antemão, quem são.
Do cara pra saber
e aí saber se o cara é aquele cara que joga sujo, se o cara é aquele cara que dá dedada no olho, porra. 10 lutas o cara tem. Em 7 o cara dedou o olho do outro. Em 7, você sempre tem ali aquele segundo round que você quebra ali o tempo, o cara poder descansar porque tomou dedada no olho, entendeu? Pô, em 3 o cara chuta a região baixa do cara. Em 2 lutas você sempre segura uma corda, segura uma grade. Então você vê que aquele cara ali é um cara complicado. Então, se você não tiver um pulso forte ou então alguma coisa que mostre pro cara que você não tá de brincadeira, acaba que nem futebol, né? Futebol, você vê aí o pessoal entrando pesado ali nos primeiros 30 segundos. Porra, se o juiz não vier e já mostrar quem manda ali, acaba que complica o jogo. Daqui a pouco tá nego se degladiando, puxando faca, puxando tudo lá no evento, entendeu? Então, é fundamental o lutador confiar no juiz e o juiz ter a confiança do lutador. Às vezes, você vai fazer decisões que, pô, é muito rápido. Sabe, você vê aí vários esportes de alto nível aí, tendo aí, volta no vídeo aí, foi o quê? Bateu aqui atrás, não bateu, deu certo, tira o cartão. O MMA não tem isso ainda. Então acaba se você puxar um resultado, ou der um cartão, ou parar uma luta, às vezes você sabe, errou ali um pouquinho, mas você é tudo muito rápido.
Já teve alguma assim que você tenha ficado pensando por tempos, assim, meu Deus, por que, que eu dei aquele resultado? É, porque não tem como voltar atrás, né?
Cara, ainda não. Teve, de repente, lutas que eu falei assim, pô, podia ter dado um cartão pra esse cara.
Uhum. Ah, sim.
Entendeu? Esse cara tava meio amarrando aqui a luta. Esse cara, e tanto depois, conversando com o pessoal de arbitragem, e aí o cara fazendo, pô, concordo contigo. Essa aqui, vendo a luta, que tava meio devagar, andando pra trás, essa aqui merecia um cartão. Então, uhum, é legal você ter esse feedback. Porque, tipo assim, você não sabe tudo, entendeu? Você tá ali, você tem experiência, você tem a confiança do pessoal que tá lutando, do pessoal que tá por trás de você, mas na hora H ali, você às vezes pode demorar, pode vir muito rápido, entendeu? Essa última luta aí, tipo, quando eu abri lá o Sugachon lá, um ou outro falou que parou muito rápido. Aí o outro falou que se não parasse, poxa, ia dar problema, entendeu? É legal ver depois o cara que perdeu ali com a esposa, com a equipe dele, enfim, podendo falar o quanto a vida dele mudou. Imagina um cara desse e toma o segundo soco e tá ali, 30 dias no hospital. E aí vai ficar...
Sai de marca.
Isso, aí acaba que o juiz... Vão reclamar com o juiz, mas acabou que não aconteceu nada, entendeu? Que aconteceu com a vida do cara, o cara um puta lutador, mas por causa do terceiro soco ali, entendeu? O cara perdeu o cinturão, mas o cara vai lutar aí mais, o cara não vai se aposentar, entendeu? Mas o cara toma o terceiro soco, você vê uma situação que aconteceu com a... Acho que foi com a irmã do Rodolfo, se não me engano. Ela tomou um choke, cara. Ela tomou um choke e aí acho que o juiz não viu. Demorou a soltar, a garota também não percebeu. Ficou apagado um tempão. Irmão, demorou a se recuperar. Agora acho tudo bem, graças a Deus. Mas é uma coisa que a gente não quer ver quando a gente arbitra, entendeu? A gente não quer ver isso.
Experiência como lutador, porra. Altíssimo nível que você foi nos eventos de MMA. Você acha que você tem um feeling um pouco diferente dos juízes que não tiveram essa experiência, assim, para interrupção na hora certa?
Era isso que eu ia perguntar.
Principalmente na porrada, né?
Cara, eu não vou te negar, não. Eu não sou um cara de interromper no primeiro drop, entendeu? Eu não sou um cara nem de interromper quando o cara vira de lado. Se eu achar que as porradas não estão entrando, assim, por mais que tu vendo aquela porrada dura entrando, mas tá com a mão, o cara tá em movimento, tá na posição já fetal, já, posição complicada. Mas se eu acho que aquele giro ali ainda vai acompanhar alguma coisa, eu ainda seguro um pouquinho.
Cabe, entendeu? A você falar com ele também, não?
Ali tudo muito rápido, né? O cara, imagina, o cara tomou primeiro, virou de lado, tomou mais uma, mas tá protegendo e vai continuar virando. De repente ele vai dar uma cambalhota e vai ficar na guarda do cara. Então, tipo assim, eu não sou um cara que
deixa a luta correr mais, né?
Eu deixo correr um pouquinho mais, entendeu? Até mesmo pra não ter essa dúvida e dormir falando assim, pô, estraguei a caminhada do cinturão do cara. Pô, fui responsável, entendeu? Ah, mas Shaolin, não sei, o Dana vai dar depois uma chance pra ele de novo. Pra mim, tipo assim, nunca, em 25 lutas que eu lutei, todas que eu perdi, foi porque eu perdi mesmo. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tento reclamar nenhum momento de juiz. Quando eu perdi pro Gesias, ou pro Aok, tudo. Acho que só uma lutinha que eu lutei lá na com o tal de Fancy Pants, que foi em St. Louis, que eu achei que o juiz, de repente, poderia ter visto diferente a luta, mas faltou em mim também um pouco mais de pujança, entendeu? Mas tirando isso, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a minha carreira de Vale Tudo foi uma carreira onde o juiz não errou. Então eu tento fazer o máximo, entendeu? Para não dar essa bobeira com nenhum lutador. E às vezes, tipo assim, tá bem treinado é importante, tá ali no shape, poder correr, tá ali vendo pertinho, abaixar, levantar. Às vezes até parece que você tá se mostrando um pouquinho, né? Mas você tá realmente querendo ver se aquele choke entrou ou não. Acho que isso é importantíssimo.
Que você falou de juiz, né? Que às vezes você acha que você ganhou e tal. Você acredita que os juízes americanos, eles vêm evoluindo em relação à visão de luta agarrada? E assim, sobre como avaliar o jiu-jitsu brasileiro, como avaliar também ou dar peso diferente, né, para o wrestling e para o jiu-jitsu? Você que está lá dentro já há tanto tempo, né? Como é que você vê isso ao longo dos anos? Assim, eles acordaram... Demorou muito ou ainda não caiu a ficha?
Cara, eu acho que tem muito, muito árbitro que, tipo assim, já tem um entendimento muito grande com o jiu-jitsu. Mas tem muito juiz, eu acho que ainda não tem esse entendimento. Pelo menos nos Estados Unidos. Tem uma galera, às vezes, um pouco mais velha. Tem uma galera que, de repente, você sabe que nunca treinou. Tem uma galera que, de repente, aprendeu pelos anos que tá lá já, entendeu? E, de repente, tipo assim, não é fã. Mas graças a Deus, como tem muito americano hoje em dia fazendo jiu-jitsu,
E acaba, tá na cultura.
E acaba que, querendo ou não, é o jeito de muito americano, às vezes, ganhar a sua luta. Não é só com queda, mas é mantê-lo no chão, é ganhar uma posição boa de montada, é pegar umas costas. Então acaba que o americano também vai também entrando nesse circuito de começar a entender, mesmo sem treinar. Mas eu acho que, em relação a árbitro, a gente está muito mais tranquilo, porque, tipo assim, vários dos árbitros que eu conheço já treinaram ou treinam ainda, ou então, tipo, só a experiência mesmo de tá trabalhando com arbitragem. Mas o juiz, eu às vezes me pergunto um pouco, se botar 100 juízes, quantos ali botaram kimono ou dão rolinha sem kimono? De repente, muitos dos juízes são do wrestling, mas wrestling, de repente, o quê? Há 20, 30 anos atrás, entendeu? De repente, eu não sei até que ponto o pessoal se reciclou. Então, tipo assim, em relação ao juiz, eu posso ter algumas perguntas. Mas em relação a árbitro, até que eu sou muito mais... Eu acho que a arbitragem está bem mais tranquila em relação... Assim, no Brasil, você vê aí vários árbitros brasileiros que, poxa, são faixa pretas ou então ex-lutadores, entendeu? E lá fora também tem alguns também. Alguns caras que eu trabalho, o Herb Dean adora treinar um sem kimono, o Keith era do wrestling, filho wrestler, entendeu? Então também já treinou sem kimono. Tem outro cara que trabalha em eventos menores comigo, que é o Oliver. É um cara de olho claro, um rabinho de cavalo, também se amarra em treinar, já lutou, já foi um bom wrestler também. Então, tipo assim, na minha área ali, quando a gente se reúne, a gente fala de jiu-jitsu, entendeu? Tá treinando onde? Vai treinar amanhã? Não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, árbitros, mas juízes, às vezes tem um cara que vem do kickboxing, um cara que vem do Muay Thai, entendeu? E em relação a chão, eu já não consigo te falar a experiência do cara de chão, entendeu?
Falando um pouquinho dos bastidores de arbitragem, cara, a gente vê, por exemplo, isso daqui, né? A gente cobrindo muito MMA durante muito tempo, a gente viu, por exemplo, alguns árbitros serem massacrados por dono de evento ou por CEO de evento. A gente fala clássico, do Steve Mazzagatti, o próprio Mario Hamasaki, que o Dana White entrou e falou publicamente que esses caras... O Mazzagatti também se fala, né? Falava que era uma desgraça pro esporte, não sei o quê. E a carreira do cara deu uma afundada. Nos bastidores, existe pressão em cima dos árbitros que você tenha visto? Não estou falando nem em você, não, mas assim... Você chegou a ver alguma pressão, alguma coisa de bastidor que o árbitro chega e entra um pouco pressionado para determinado evento ou uma luta em si?
Cara, eu nunca peguei... Assim, teve um evento de New Jersey agora, que rolou em maio, que teve lá... Quem é que teve lá de evento principal? Agora eu estou esquecendo. Mas, tipo assim, eu optei, acho que teve o main event, aí teve uma abaixo, optei essa aqui. Uhum. A, sei lá, não sei que número é essa luta. E, tipo assim, momento nenhum eu sinto pressão de manter a luta em pé, ou uma olhadinha estranha do Nick, ou uma coisinha de alguém. Tipo assim, realmente eu quero poder mostrar meu trabalho o máximo possível. Uhum. E se eu achar que a luta tá realmente chata no chão, mesmo sendo um cara do grappling, eu vou trazer a luta em pé. Uhum. Entendeu? Às vezes o pessoal me vê assim, aí reconhece, vem falar comigo, pô, que bom... Um cara de jiu-jitsu arbitrando a minha luta, mas tipo assim, eu sou super educado, mas uhum. Eu não quero nunca que o cara pense.
Você vai favorecer de alguma
isso.
forma.
Isso. Ah, eu optei essa luta entre a, acho que é a Marina, uma do Muay Thai.
Marina Rodrigues.
Isso, ela tocou outra brasileira também.
Amanda. Amanda,
de cabelo curtinho.
Amanda Lemos.
Isso. Ela lutou agora.
Foi que lutou agora.
Meu irmão, essa Amanda Lemos casca grossíssima. Um chão assim, tipo assim, uma pedra no chão, tipo assim, muito boa. E eu vendo o grito, assim, da torcida, bota em pé, sei lá. E tipo assim, tu vê que a Lemos estava trabalhando no chão dela, estava uhum. fazendo o dever de casa direitinho, estava fazendo tudo certinho, muito boa de chão. É outra se defendendo, às vezes olhava para mim, querendo de repente que eu fizesse alguma coisa. Mas você via que a Lemos ia dar em algum lugar. Não era uma coisa assim de chegar e só ficar amarrando, só ficando ali na guarda, entendeu? E a luta foi de chão. Aí uhum. um outro reclamou, eu não tô nem aí para reclamação. E a Lemos acabou ganhando a luta, foi uma luta muito boa, quer dizer, a outra teve a chance dela em pé.
Uhum.
A Lemos tinha uma entrada muito boa, um tempo muito bom de entrar. Uma vez ali grudada, a Marina, né?
Marina Rodrigues.
A Marina Rodrigues não conseguia desvencilhar da outra. E acabou isso, acabou até ganhando. Então, tipo assim, pode ter pressão. Eu nunca senti pressão de pessoal maior que eu, uhum. entendeu? Outros árbitros, ou de gente da comissão, ou de dono do evento. Mantém em pé, hein? Deixa o absoluto em pé aí, porque não sei, nunca. Às vezes tem um coach ou outro que me vê e acha alguma coisa. Só eu sou educado com ele, entendeu? E acabou, quando eu vou lá, aí depois do evento, às vezes o cara não quer falar comigo mais, alguma coisa assim.
Teve isso já?
Já teve isso já, de olhar um pouco mais torto, não sei o quê, mas não tô nem aí.
Mas durou isso? Não. Depois de um tempo já voltou.
Aquela coisa, não encontrei mais o cara, entendeu? Ah. Não encontrei mais o cara, mas eu não tô nem aí, porque, tipo assim, achei que fiz meu trabalho bem, e quando eu recebo lá, o Nick chegou e me deu um toque, falou, ó, gostei, não sei o quê, é dele que eu vou receber o toque de ó, deu mole aqui... O cara amarrou ali, o cara fez legal aqui, tu esqueceu isso. Então, tipo assim, ele é o cara que eu vou ouvir, entendeu? Não vou ouvir torcida, quer ver, pô, o outro trocar em pé. Mas se a outra do chão tá valendo, é MMA, não é, Muay Thai?
É, você tem autonomia ali dentro, né?
É, você não tem um negocinho aqui no ouvido, pequenininho, te falando, bota em pé, bota em pé, bota em pé. Você não tem isso. Então, se você tiver a confiança do cara que te colocou ali, ele imagina que você vai fazer o melhor pros lutadores, né? Mas já você tendo sido lutador, entendeu? Então, esse é meu objetivo.
Só completar aqui pra ti rapidinho. É, pra você é fundamental um árbitro ter sido lutador? É fundamental ou não tem essa necessidade tão grande assim?
Irmão, eu não vou te falar que é fundamental. Mas que... Eu não sei qual é a palavra abaixo de fundamental. Mas que é bem importante, é. Eu acho que ter sido lutador...
É muito desejável.
É. Eu acho que, tipo assim, te dá uma calma em relação a algumas situações, assim, de interrupção, que eu acho que você não ter sido lutador, eu acho que complica, entendeu? Então, se... Ah, Xalim, mas tem que ter sido de alto nível, tem que ter... Não, irmão, sai na porrada ali 3-4 vezes, entendeu? Se dedica ali na regra, começa ali de pouquinho em pouquinho, e daí aplica, e daí vai, entendeu?
Mas tem muitos árbitros que... não foram ou não são lutadores
eu
na prática?
Eu acho que pode ter alguns que, de repente, vêm da experiência de ter sido lutador de wrestler.
Uhum.
Ter sido wrestler, ter sido um cara de Muay Thai. Mas, de repente, pode ter sido... Hoje em dia, a gente pode ter alguns hábitos que eu nem conheço, que, de repente, não tem experiência de MMA.
Uhum.
Entendeu? Mas ele lutou wrestling no college. Ele lutou Muay Thai.
Tem alguma experiência em luta.
Né? Isso. Então, acho que, hoje em dia, é difícil, eu acho, ao meu ver, tu ver um cara ali em cima... que nunca lutou nada. Eu acho muito difícil. Claro que a gente entende que lá, a gente tem muito comentarista de basquetebol que, porra, é louco pro basquete, sabe tudo da regra.
E nunca jogou.
E nunca jogou. E faz, assim, um trabalho maravilhoso. Então, acho que pode chegar o momento que dê esse cara também. Mas o pessoal que eu tô envolvido, todos têm alguma experiência de luta e acho que isso é fundamental pra ser um árbitro, um juiz. E se você quiser, de repente... melhorar um pouquinho mais ainda. Eu acho que ter uma coisinha de MMA no teu currículo não machuca ninguém.
Te convidou para ir no árbitro, entrar nas lutas de grappling. Foi o teu maior rival no jiu-jitsu, cara? Você é da uma geração de ouro do jiu-jitsu, né? Você, Feitosa, Leozinho. O Léo Santos chegou um pouquinho ali também.
É, Tererê, né? Tererê. Cara, o Leozinho definitivamente foi o cara que me ajudou a crescer muito no jiu-jitsu. Eu acho que...
Leozinho Vieira.
O Leozinho, né? Vieira. Uhum. É, acho que a gente fala muito disso. A gente tá nesses eventos e sai para comer, e sai para poder conhecer a cidade e tudo mais. Então, acho que sem o Leozinho, de repente, muitas das coisas que eu fiz, eu não teria feito, entendeu? Acho que você tem que ter, ou dentro da academia, um treino duríssimo que você disputa ali cabeça com cabeça com aquele cara, ou fora da academia, um adversário que, mesmo peso, habilidades, assim, impressionantes, que você realmente vai chegar na academia e vai pensar, entendeu? Não vai só chegar e treinar. Acho que o Leozinho foi esse cara. E definitivamente, acho que foi bom assim para todo mundo, porque eu ganhei com isso, mas a minha academia também ganhou com isso, meu professor ganhou com isso em me treinar para ir ser competidor. Então eu tenho muito orgulho de, na minha geração, não ter sido um cara que, assim, ah não, o Shaolin ganhou tudo. Pô, mas nunca teve ninguém ali para poder chegar e esbarrar com ele. Então teve um cara que até ganhou mais do que eu ganhei dele, e foi um cara assim que realmente um cara, um gentleman, entendeu? Então... Naquela época, você perder para um cara que era um pouco babaca, era meio que normal, entendeu? Hoje em dia, você vê a molecada, você vê Tainan e Mika aí, sorriso para lá, foto para cá, e não sei o que, aquele amor todo ali. É maneiro de se ver, porque é uma coisa que, de repente, antigamente você não via.
Não via.
Não via, não via mesmo. Então, hoje em dia, ver isso é bem legal. São dois expoentes, assim, da luta que vão conseguir vender essa luta muito bem. Mas, na minha época, eu e o Leozinho, a gente sempre teve um respeito muito grande um pelo outro. Eu, pela família em geral, né? A molecada, os irmãos deles também são pessoas também que eu gosto muito. Então, acho que foi bem maneiro. O Leozinho, sem dúvida. O Feitosa vem logo atrás, mas o Feitosa já era uma outra relação com ele, entendeu? Mas o Leozinho foi uma relação de adversário, mas não de ódio ou coisa do tipo. Foi uma relação mesmo de realmente, assim, esse cara vai te fazer melhorar.
Eu ia te perguntar, inclusive, isso, porque eu vi uma entrevista do Flávio Canto falando que ele e o Thiago Camilo se odiavam na época do que eram competidores e depois viraram ótimos amigos. É. Você então se dava bem com o Leozinho?
Cara, acho que, sim. Ah, se tu me perguntar assim, ah, na época que a gente lutava, no comecinho da Preta, você já era amigo? Não, eu não era amigo dele. Mas foi sempre um cara que a gente foi muito educado. Me lembro em 2000, que a gente fez uma luta, se eu não me engano, sem kimono no Pro-Am. A gente, sem se conhecer tão bem, a gente dividiu o prêmio da luta, entendeu? Foi uma luta de 20 minutos, que não teve ponto, foi coisa de vantagem, ele fez isso, eu fiz aquilo. No final, o juiz decidiu para ele, numa boa, e aí a gente já tinha já conversado e decidido dividir o prêmio. Então ali começou uma coisinha legal entre a gente, e de, depois de se encontrando em São Paulo, conversando, e acontecendo as lutas, entendeu? Mas assim, a gente sempre se respeitou bastante, e quando acabou, e quando eu fui pro MMA e ele continuou com a coisa da academia, fazendo rap e tudo mais, essa coisa cresceu um pouco e hoje em dia ficou uma amizade bem maneira. É um cara que eu posso ligar, peço alguns favores para ele em relação a algumas coisas. E é um cara que eu sei que eu posso contar, entendeu?
Você acha que as rivalidades, elas são importantes também pro esporte, assim?
Ah, importantíssimo.
Você vê isso hoje também, que essa história das rivalidades, ela vem sobrevivendo ao tempo?
Ah, acho que é importante ter rivalidade, mas acho que eu não curto muito esse tipo de coisa, de falar mal de mãe.
De provocação, né?
De falar, imagina só, tu teve uma coisa braba, aquela época aí que a Honda teve um negócio brabo na família.
Sim.
E uma brasileira aqui do MMA foi falar uma coisa horrível pra ela. Esse tipo de coisa eu não aprovo. E realmente eu tenho bons exemplos aí de pessoas, vai de José Aldo, a JSP, a outros aí que, pô, cresceram e foram, assim, um absurdo na carreira, sem nunca precisar falar mal de ninguém. É até estranho ver um cara falar mal de alguém se não é o estilo dele, entendeu? Então, tipo, graças a Deus, lutei com pessoas a minha vida inteira que não teve muito isso. Até um pouquinho na Barra Grace, na União, a gente tinha realmente uma rivalidade de academia, acabava que respingava para todo mundo. Mas no MMA, graças a Deus, eu não tive uma rivalidade braba com ninguém, entendeu? O Gesias, que era um cara brasileiro, e a gente lutou, fez uma luta maneira, acabei perdendo. A gente depois, porra, me ligou quando me machuquei. O cara é educadíssimo, entendeu? Um puta atleta, e um cara assim que eu desejo o melhor para ele. Então, é tipo assim, eu acho que a gente realmente tem que ter, mas saber ter, entendeu? Eu não curto muito algumas coisas americanas, assim, às vezes nem vejo. Viu esse evento? Falei, porra, esse cara aí é chato pra cacete, fala uma porra de merda, vou nem ver, bicho. Me conta amanhã, entendeu? Mas quando o cara que eu sei que eu gosto, aí eu
deco
sono.
Curioso, né? Porque muita gente se liga nesse tipo de papo e você tá falando que você se afasta quando esse papo pinta, né?
O único cara que eu vi falando muita besteira, mas eu achei engraçado, e eu falei, vou ter que ver essa luta, foi o Chael com o Anderson, a primeira luta. Essa luta, eu falei, cara, quem é esse maluco? Beijando bíceps, falando uma porrada de coisa.
umas coisas
que rimavam, que era engraçado.
Não, falei, inteligente, cara, né?
O cara é muito inteligente, bicho. Cara. Eu falei, meu irmão, esse cara é engraçado.
Ele se preparou para aquilo, né?
E se preparou, ele sabia falar as coisas, e vinha com um negócio, fazer todo mundo rir. Acho que até a equipe do Anderson ria do negócio dele. E aí eu falei, vou ter que ver o Anderson bater nesse cara.
E quase perdeu, né, cara?
Foram quatro rounds brabo,
quatro,
né?
Quatro e meio
brabo. Santo Anderson Silva puxou ali aquele triângulo e pegou. Entendeu? Mas graças a Deus, a experiência do Anderson e tudo mais. Mas tipo assim, aquela foi a única que eu vi. E de um cara que eu sei que é um cara que tem isso, mas você vê claramente que é realmente um personagem.
Pro show, né?
Pro show. É. Eu conheço, acho que o Pega Leve dava aula pra ele e deu a preta pra ele. Uhum. O Pega Leve elogiava muito ele em relação ao jiu-jitsu, que gosta de jiu-jitsu, que não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, então é um cara também que, tipo assim, podia falar o que fosse do jiu-jitsu, mas ali nas internas, quem conhecesse ele mesmo, vê que o cara tava querendo aprender e aprendeu, que já finalizou o nego aí na.
Finalizou o
jogo. É, quer dizer, não é um cara bobo nem um pouco na categoria, quando tava lutando, um cara duríssimo, inteligente lutando. Então, acho que foi o único, assim, falador que eu realmente curti, assim, entendeu? O resto, o Conor eu vejo...
É diferente,
é
um negócio,
entendeu?
Mais agressivo, mais
desrespeitoso. Fala que ela tá com todo mundo, aí vem um cara lá, daqui a pouquinho esse chugachon aí vai receber ligação. Luto com você, não sei o quê. Aí, nego, aí repórter começa a ligar pra esse tipo de coisa. Tem que estar sempre ali, entendeu? Falem mal, mas falem de mim. Eu não sou muito fã disso, não.
Primeiro UFC que eu fui na minha vida foi lá em Chicago, pela luta dele com o Bisping. E teve um negócio engraçado, que assim, teve o treino aberto, aí a gente tinha uma van do UFC que ia levar a imprensa e outra que ia levar alguns lutadores. Pô, eu tava entrevistando gente lá, a van da imprensa foi embora e me largou lá. Eu falei, porra, meu irmão, tô dentro de meio de Chicago. Chicago não é um lugar dos mais tranquilos, né?
Não
é.
As faixas não são.
As faixas não são. E a academia era meio no subúrbio, assim, era um negócio meio esquisito, não conhecia nada. Aí vi que tinha uma van do UFC que ia levar uns lutadores. Falei, pô, vou pedir a carona aí, né? Tô credenciado aqui, pedi a carona. Não, entra aí. O motorista até, acho que era mexicano, começando a trocar ideia lá. Beleza, entrei, começaram a entrar os lutadores. Quem senta do meu lado, assim? Sony.
Jura?
Cara, eu falei, pô, esse cara...
Não se aguentou, perguntou um negocinho
pra Perguntei.
É claro.
Cara, o cara é gente boa demais, cara.
Imagina.
Mas assim, conversou, falou, pô, Brasil, tu é brasileiro? Pô, tenho que ir lá, tem que ver... Ó, como é que era, Rodízio.
Isso,
pô, imagina. Pô, não existe, né? Coisa mais sensacional do mundo. E começou a falar de Brasil, foi pra São Paulo, foi pro Rio, foi pra não sei pra... Cara, gente boa demais. Mas quando eu pegava o personagem... Um abraço. E ele engolia todo mundo.
Não, ele, assim, engolia todo legal mundo. De ver o cara que é inteligente, entendeu? O cara falando. Não, é a promoção dele com o Anderson, cara, que realmente me impressionou. Eu tava lá na minha casa em Nova York, lá, olhando, quando eu vi ele falando na entrevista, eu falei, cara, quem é esse cara, meu irmão? E você acompanha as pessoas, né, cara? E tipo assim, na minha cabeça ia ser mais um canção ia bater. Falei, vou ver essa porra, não vou ver porra nenhuma, vou dormir.
Uhum.
E aí, de repente, quando o cara me chamou atenção, aí eu ri. Quando eu ri, aquela coisa assim, tipo de você novinho, vai conhecer uma garota e aí de repente você fala uma gracinha e ela ri. Opa, tô indo certo.
Te fiz boa, né?
Então quando o cara me fez rir, eu falei, me conquistou. Eu falei, deixa eu ver essa luta aí. E aí o cara começou, derrubando. Pá, pá, pá. Derrubou de novo. Pá, pá, pá. Falei, cara, vai dar ruim, bicho. Vai dar ruim.
Ia dar.
Vai dar ruim. Aí de repente o Anderson conseguindo achar nada, de repente aquele triângulozinho ali salvou. Salvou, porque se ele ganha ali, meu irmão, ia
ser. Mudava a história, cara.
Mudava a história toda. É o tipo de coisa assim que às vezes a gente não tem bolinha. Mas imagina só aquela vitória ali, o Cheio ganhando e defendendo ali por mais algumas vezes. Aí o Anderson, de repente, batalhando para poder chegar e tentar
tudo,
ser campeão. Ia ser tudo diferente, entendeu?
Cara, ele bateu na trave também com o John Jones. Não exatamente por lutar, mas você lembra que o John Jones ele quebrou o dedo?
Quebrou o dedo, né?
Lembra disso? Se a ele luta fosse...
Ele rasgou o dedo, né?
Foi uma fratura meio exposta.
Mas
osso...
sem te cortar, uma luta que eu queria ter visto.
Uh-huh.
E eu acho que também ia ser diferente. Ia ser McGregor... com o Rafael.
Pô,
essa ficou com a saudade, hein?
Essa aí
ia ser bacana,
tipo assim,
demais.
Pro bolso do Rafael ia ser maravilhoso, entendeu? Ia ser uma luta assim que, porra... Que o Rafael acho que foi o primeiro cara a meio que ser escolhido assim da divisão de cima a lutar, né?
É.
Então eu acho que, tipo assim, ia ser uma luta...
Pô, essa luta
ia ser sensacional. Ia ser um lutaço.
Pelo momento, entendeu? Que o Rafael tava também, cara.
No momento
que
o Rafael tava, um cara com uma parte de trocação em pé duríssima, um cara com chão milhões de vezes melhor... que o do McGregor, tipo assim, o McGregor não tinha noção de onde ele ia se meter,
uhum.
Então, tipo assim, queria muito ter visto, assim o Rafael, de repente, ganhando do McGregor, e, de repente, financeiramente ali, o que aquilo ia catapultar ele, entendeu? Aonde ele ia parar no UFC.
Sim.
Então, ia ser muito legal de ter visto essa luta também.
Verdade.
Só pegar esse gancho, uma luta que gostaria de ter visto, eu conheço o Shaolin há uns 20 anos, né?
Ah. É, tem tempo.
Eu lembro que a gente batia um papo que o Shaolin era o cara pra ganhar do Takanori Gomi no Pride. E era difícil entrar, né? Porque
sim,
no Pride entrava BTT, Shootbox e Camila Grace.
Era só isso.
E aí acabou que o Marcos Aurélio fez aquilo que a gente esperava que o Shaolin fizesse, se continuasse.
É.
Como é que foi pra você, Shaolin? Assim, eu lembro que, porra, era meio que uma agonia pra gente, né, cara? Pô, o Shaolin tá ganhando de todo mundo fora, né? Foi campeão do Shoto, foi campeão do Cage Rage. E era o cara pra ganhar do Gomi. Como é que foi aquele momento?
Cara, não foi fácil não. Tipo assim, querendo ou não, você... É aquela coisa, você quer treinar, você quer pegar a experiência, mas chega num momento que você e o teu treinador acham que você tá pronto, entendeu? Pronto pra um voo maior, entendeu? Pronto pra poder chegar e lutar com o cara que tá lá nas cabeças e poder pegar aquilo que é dele, entendeu? E aí eu realmente vim lutando em eventos menores, vim conquistando a minha experiência, vim conquistando vitória sem nenhuma derrota. Quer dizer, estava finalizando, nocauteei minha primeira luta no cotovelo, mas depois foram muitas finalizações, entendeu? E aí no momento que o Pride começa a crescer, ali começa com o Ralph ali, onde o Gomi começa o domínio dele, né? Vieram cinco brasileiros duríssimos ali naquele ano de 2004, 2005, não sei que ano que foi aquilo, mas ele enfileirou geral, entendeu? Ganhou de vários caras duros. E aí eu não conseguia entrar no evento, porque a gente não tinha mesmo essa tinha Motoko, tinha o Kawasaki, e o pessoal Grace lá, que tinha uma, acho que a entrada do pessoal Grace também era pelo Kawasaki também.
Uhum.
E a gente não tinha isso, e aí foi nesse momento que eu e o Dedé, a gente conversou, E eu consegui uma entrada não lá, mas eu consegui uma entrada no K1 Heroes, ou no K1 ou no UFC. Só que quando eu já entrei nessa coisa, o UFC me deu um contrato onde eu ia voltar um pouquinho, entendeu? Bolsa de grana. E o Japão tinha aquela coisa de você não pagar a taxa, você ganha o que está ali no contrato. Isso era com todo mundo. E aí eu acabei optando pelo K1 Heroes. E aí foi esse cara que trabalhava com o Royce. Ele hoje em dia trabalha com o Bellator, o nome dele é Mike Kogan. E ele foi o cara que me ajudou muito. Ele e o Kid Peligro foram dois caras assim que me ajudaram bastante a migrar para um evento maior. E eu fiquei um pouco tranquilo. Não estava Pride, mas estava lutando no evento onde eu era bem remunerado. Então, fiquei de boa. Mas, realmente, eu queria ter. A época que o Pride aconteceu, eu estava, de repente, no meu melhor momento. Então, tipo assim, Azeredo, Gomes, Marco Aurélio. Tiveram vários caras ali do meu peso que, de repente, a gente nunca se esbarrou porque algumas pessoas não lutaram esse ou aquele evento, entendeu? Eu acabei lutando com o Gesias. O Gesias também foi lá pro K1, porque o Gesias, ele misturava, né? Ele fazia o K1 Max e fazia também o Heroes. A gente acabou se esbarrando, mas no Pride teria sido uma coisa muito legal pro meu currículo, entendeu? Lutar 2, 3 eventos do Pride ali, acabei não conseguindo. Lutei com o Jean Silva, que já tinha lutado lá no Pride, lutei com o Jean Silva no Cage Rage. Aí acabou isso, acabou que eu comecei a esbarrar com pessoas que vieram do Pride em eventos, de repente, menores ou médios, ou até grandes também, que nem o K1 Heroes. Mas foi complicado, não foi legal não, cara. Foi uma época assim que a gente, sabe, a gente tava vendo como é que ia entrar. E não tinha entrada, Dedé não tinha essa entrada que tem hoje nos eventos. E era fechado mesmo, entendeu? Era uma panelinha. E que meio que deixou muitos ali chateados. De repente, alguns ali...
Poderiam ter ido lá.
Talentosíssimos. De repente, não conseguiram nem entrar em outros eventos. Dali, realmente, foram desistindo e foram vendo outras coisas. Filho nasceu, não sei o quê. E tiveram que se mudar para os Estados Unidos para poder, de lá, conseguir lutar algum evento menor. E daí, de repente, conseguir entrar em algum canto. Então, graças a Deus, resolveu e eu fiquei feliz onde eu estava e dali foi, entendeu?
Cara, você muito lutador que a gente entrevista, conversa, a gente pergunta, pô, tua luta mais dura. E alguns falam que a luta mais dura da vida deles não foi nem quando era profissional. Era um garoto na academia, que aquele ali que você... Pô, esse aqui era o cara que era mais difícil de ganhar na minha vida inteira, foi esse aqui. Então, moleque, você tá... Tem isso na tua vida, assim, a tua luta mais dura, foi uma luta profissional, foi uma luta quando você estava começando e tinha aquele cara da academia, sei lá, faixa amarela, faixa azul, sei lá, que você não conseguia ganhar de jeito nenhum e que era, ou então que era muito duro de ganhar?
Cara, o cara mais duro que eu já lutei, que é um cara complicadíssimo de lutar, pra mim é o Leozinho.
Leozinho
é um cara, assim, quem treina com ele sabe, quem já lutou com ele sabe, entendeu? Então, um cara, assim, de uma velocidade de reação, uma coisa que não é reflexo, entendeu? Ele tem um tempo de reação para as coisas impressionante. É um cara criativo, entendeu? Um cara de... Ah, mas tem um jiu-jitsu assim, do mundo da lua? Não, não é um jiu-jitsu intergaláctico. Não, é um jiu-jitsu muito simples, mas muito bem feito. Então, o Leozinho, para mim, realmente é um cara assim que tem essa... Mas, tipo assim, todas as faixas, se tu me perguntar, na azul, tinha um cara de Teresópolis chamado Caetaninho, que até o Robinho conhece. Que quando eu lutei a Taça do Rio de Janeiro, lá na BB, é um cara, assim, extremamente forte, 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 forte. Eu fiquei impressionadíssimo com a força dele, entendeu? Tiveram algumas pessoas, um cara também que virou meu amigo, Cremogema.
Uhum.
Quem ouve isso aí sabe quem é Cremogema, Otávio. Gente boníssima também, a gente lutou um evento, perdi duas vezes pra ele no mesmo dia de faixa amarela. Não consegui ganhar, perdi a primeira achando que ia vir na segunda, perdi de novo. Então, teve ele também duríssimo também, isso na faixa amarela, ele era 66, eu era 61, a gente era o mesmo peso. Isso teve essa pessoa, eu acho que no wrestling, eu competi 2 pan-americanos de wrestling, que eu achei assim, os caras muito, muito fortes. Eu lutei num peso que não era o meu, era pra lutar até 69, eu lutei até 76,
uhum.
Entendeu? Então, acho que eu errei também na mão em relação a perder peso, então também me deu esse aprendizado aí. De perda de peso, quando eu fui lutar depois, vale tudo, eu vi que eu tinha que perder peso. No MMA, cara, mas o Gesias foi muito bom, o Gesias foi muito bom, mas a luta foi muito rápida, entendeu? Então não dá pra te dizer. Ah, e o Marcelinho também, outra luta muito rápida também, então eu não sei se não tivesse acontecido aquilo, como é que teria sido a luta. Mas tivesse essa molecada aí, antes de ter essa experiência de resolver alguns problemas na luta, essa molecada quando era faixa azul, faixa amarela, o Leozinho, definitivamente é o primeiro. Mas tiveram aí, todas as faixas tiveram alguém aí que de repente eu lembro até hoje de como foi a luta.
Recentemente você enfrentou o Gordon, né?
É.
O Gordon, que é um dos caras mais falados, isso, né? Atualmente no jiu-jitsu também. Como é que você vê o jiu-jitsu norte-americano? Porque tem muita gente que, claro, reconhece, sim, o jiu-jitsu brasileiro como uma grande força, né? Afinal de contas, fomos nós, né, que levamos essa arte para lá. Mas o norte-americano, de alguma maneira, ele vem tentando se apoderar também dessa arte, né? Através de vários professores, de legiões que vão crescendo.
Isso.
Como é que você vê isso, né? Porque eu acho que o Gordon Ryan é um cara que representa um pouco dessa força norte-americana, né?
Não, total. O Gordon é um cara, ao meu ver, é um cara de gente boa, entendeu? É um cara que também tem um personagem dele lá, de falar as besteiras dele. É um cara que, tipo assim, antes da gente lutar, me cumprimentou e foi um cara super educado comigo. Depois de ter lutado, a gente se esbarrou, me cumprimentou também numa boa, quer dizer, não ficou de coisinha. É um cara realmente muito forte. É um cara que, um jiu-jitsu muito básico, mas muito, muito bem feito, entendeu? É um cara que se realmente ficou profissional no no-gi, eu acho, eu tenho certeza que essa molecada que tá vindo de faixa roxa, de faixa marrom, se experimentar, ficar um ano sem kimono, seis meses sem kimono, treinando para poder chegar, vai chegar junto com todo mundo, porque, tipo assim, ah, você acha que os americanos... Cara, o que tem de campeão mundial brasileiro, faixa roxa, não tá no gibi. E faixa azul? Muito brasileiro. Pode morar na gringa? Pode. Mas é brasileiro, entendeu? Veio daqui... Aí tá lá agora, porque lá, de repente, tá mais perto dos eventos. Mas tá lá treinando com um professor brasileiro, entendeu? Então você bota aí o time da Atos aí. A molecada toda brasileira, bicho. Calma, mas quem? O Kainan é brasileiro, não sei quem é brasileiro. O outro lá já é brasileiro. Tipo assim, tem um gringo ou outro aí que tá nas cabeças, assim. Mas, tipo assim, eu acredito que a gente ainda tem muito ainda pra colher do jiu-jitsu brasileiro. Acho que a gringada tentou achar aí essa coisa do sem kimono pra poder... Mas a brasileirada agora tá caindo dentro, entendeu? Tu vê aí Mika chegando em final, tu vê Tainan, se Deus quiser, se botar ou tirar o kimono também vai ser o outro também duríssimo também. Essa molecada do Mendes que tá vindo, sem com kimono, o Cole. Então eu acho que o Cole é gringo, né? Mas eu gosto quando esses gringos aprendem português, bicho. Meu irmão, eu adoro quando o gringo aprende português, porque isso é quase como se fosse uma forma de homenagear o jiu-jitsu brasileiro, entendeu?
Então, e eles se esforçam.
E se esforçam. Tudo moleque inteligente, né?
Claro.
Tu vê o Mike, um português, escreve em português.
Quando escrever é difícil.
Meu irmão, me cumprimenta lá. Oi, professor, não sei o que. Educadíssimo. O Cole também fala português muito bem também. Então, tipo assim, eu acho que a gente... É só... O lance é o seguinte, pra gente, o kimono é muito tradicional.
Uhum.
Entendeu? Tipo assim, o kimono é uma coisa... Se você me perguntar assim, ah, quantas vezes é campeão mundial? 3 vezes. Vai vir minha mulher e falar, não, você ganhou o Mundial Master 3. Eu falei, não conto isso. Eu conto na minha época profissional, entendeu? Eu conto esse evento tradicional do Carlinhos, que é um evento que já está aí há 30 anos. Então, isso foi quando eu era adulto. Então, tipo assim, a gente tem muito isso, lutar um evento desse. Você vê Durinho. O Durinho é um cara duríssimo na porrada. E aí, acho que é um cara que sempre quis fazer porrada, mas foi lá e ganhou o titulozinho dele Mundial de Kimono. Depois disso, ele, pumba, vou nessa, entendeu? Vou nessa e vou fazer minha MMA, que eu sou fãzão. Então, a gente tem muito isso do kimono. Acho que muitos dos caras que a gente tá vendo aí, de faixa azul, roxa, marrom, eles querem ter essa coisa do kimono no currículo, entendeu? E aí, alguns desses vão fazer o sem kimono, vão pro MMA. Eu acho que hoje em dia não é mais necessário você tá lutando jiu-jitsu e para fazer dinheiro tem que ir pro MMA. Eu acho que hoje em dia são duas... Você faz jiu-jitsu, você é muito bom de jiu-jitsu, você dá seus seminários, tem sua academia, não sei o que, né? E você vai MMA, já na faixa azul ali, já começa a treinar, treina de kimono ali no off-season, treina sem kimono quando tem luta, não sei o quê. Mas eu acho que hoje em dia tá bem separado. Antigamente era aquela coisa, você era campeão mundial, e aí teu professor Dedé já indo pra essa batida de MMA, você com um título mundial, você consegue lutar no evento internacional, e dali você catapultado para outros eventos maiores. Foi o que o Dedé fez comigo. Campeão mundial... Ali em 2001 com o Tererê, aí pintou o evento do John Lewis, foi um primeiro, era tipo um LFA hoje, entendeu? Um evento médio, pequeno para médio, um evento que já lançou muita gente, o Orbidin já apitou luta minha, naquela época, entendeu? Estamos falando de 2001, entendeu? A primeira luta minha foi lá, então tipo, hoje em dia já não precisa mais disso, mas eu acho que se a nossa galera Pô, eu fico, o Mika é um molecão que ele faz com e sem kimono, sabe? Tipo assim, ah, o quê? Banana, maçã, dá os dois. É assim. E tipo assim, o gringo lá tá só no sem kimono. Tem gringo lá que... Ai, kimono. Ai, kimono. Ai, não, 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 kimono. Ai, não, fico muito preso. E a brasileirada aqui, não. Cresceu fazendo kimono.
Faz os dois, né?
Faz os dois, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. E se Deus quiser, vão vir mais caras que nem o Mika aí, que estão íntimos com os dois, que valorizam os dois, que sabem a época de botar os dois, de botar isso, botar aquele, para poder chegar a trabalhar o nome deles e poder arrebentar. Mas eu não sou fã só do no-gi, entendeu? É legal ver esses caras arrebentando no gi, mas eu não defendo a brasileirada. Eu acho que assim, tem gente lá, no Brasil, lá na América fazendo muito trabalho legal com bons alunos lá, e se eles botarem na cabeça que vão ganhar esses gringos, eles vão ganhar, porque tem acesso a tudo também, a preparação, a wrestling, a tudo que o gringo tem. A única coisa é que a gente está um pouco focado aí no kimono, entendeu? Isso aí muda um pouquinho, eu acho.
Perfeito.
Cara, se você tivesse que tentar adivinhar que palavra o Dedé te definiu, eu te pedi pro Dedé te definir em uma palavra. Que palavra foi essa? Chuta.
Ah, esforçado.
É, falou determinação.
Ah, eu acho que eu sou um cara esforçado, acho que eu sou um cara que, graças a Deus, eu sempre falo muito isso, falei isso aqui agora num... Uma entrevista que eu dei, eu tive muita sorte, tá? Eu tive muita sorte, porque na minha época eu já vi já pessoas encontrando academias onde professor, porra, esculachava. Eu já lutei com pessoas onde o professor lá de cima gritando, xingando a pessoa, o cara lutando aqui, ó. Em vez de receber um estímulo, porra, tava ganhando o cara de 6-0, 10-0, não sei o quê. Aí o cara já me manda ali xingando. Então, tipo assim, eu tive muita sorte de ter um cara envolvido comigo que ele soube, ele sabia o que eu precisava, entendeu? Precisava de um grito em alguns momentos, de um carinho em alguns momentos, de ficar quieto em alguns momentos, e em alguns momentos fazer o errado para poder eu entender e não errar mais. Então, acho que eu tive isso com o Dedé. Eu acho que muitos aí, milhões de talentos que eu já ouvi falar, e fora os que eu não conheço, não tiveram isso. Então, eu tive muita sorte, porque foi uma casa, eu fui criado no Flamengo ali, sou de Santa Teresa, com 10 anos minha mãe se mudou, e a gente foi criado no Flamengo, andando pra lá e pra cá, quando um amigo meu me levou na academia, e eu achei ali. E comecinho, cara, dos anos 90, diferente um pouquinho dos anos 80, mais brabo os anos 80 do que 90, mas mesmo assim, eu sou um sobrevivente, entendeu? Era um jiu-jitsu mais complicado, era um jiu-jitsu de pilha, de zoação, de, entendeu? De treino duro, não tem essa de aulinha de... Aulinha de graduado, aulinha de branquinha. Hoje em dia a gente separou algumas coisas para poder a coisa vingar e cada um poder ter o que quer ter.
Um método,
entendeu?
Né?
Um método, entendeu? Antigamente não era. Joga aí no tatame aí. Ensina aí americano, armlock e estrangulamento. Como abrir guarda. Agora vem aí treinar. E é isso aí. Aí aos pouquinhos você vai ter que conquistar a atenção do amigo, a atenção do outro amigo. Eu tive também bons amigos ali que me ajudaram muito, mas eu tive muita sorte com o Dedé. E o que eu fiz para retribuir? Foi ser esforçado. Eu sou nada mais do que um cara esforçado que eu sabia o que tinha que fazer e fazia, entendeu? Não tinha que esperar o Dedé falar pra mim, já correu, já malhou. Então, quando eu tive acesso a Paulo Caruso e Pimentel, quando eu tive acesso a Daryl Gola, quando eu tive acesso a pessoas que realmente também complementaram, a Claudinho, a Luiz Alves, quando eu tive acesso a isso, eu aproveitei. Mas tudo vem dessa parceria de 30 anos, fiz 30 anos esse ano, entrei dia 11 de março de 93, e aí esse ano a gente fez 30 anos de jiu-jitsu. Tudo veio dessa parceria com o Dedé. E graças a Deus, você vê até hoje a relação comigo, é uma relação importantíssima na minha vida. É um cara que é um guru para mim. É um cara que realmente eu admiro muito. E hoje em dia, a relação dele com o Aldo e com muitos outros na academia que foi muito legal.
Como é que foi a chegada desse pessoal da academia, cara? Assim, você... Chega José Aldo, chega Renan Barão. Renan Barão estava mais lá com o Jair Lourenço, mas enfim, apareceu também. Mas principalmente Aldo, o pessoal aqui do Rio, chegando na academia. Como é que dormindo foi essa chegada? Dormindo na academia?
Cara, foi uma chegada de muita correria. Essa molecada vem com sonho na cabeça. Mas é aquela coisa, você ouve muito hoje em dia, né? Você tem que ter o sonho, mas tem que saber como chegar ao sonho, entendeu? Como caminhar até os seus sonhos. Senão o teu sonho, sem saber caminhar, acaba que não é sonho. É só vira realidade. Os moleques não tinham noção nenhuma de como chegar, o que eu quero que eu chegar. Então, tipo assim, ao meu ver, se não tem um Dedé ali, ah, Shaolin, você ajudou? Eu ajudei. Mas na medida do possível, ajudei o que deu para ajudar, entendeu? Mas o Dedé teve um componente muito grande em cima dessa molecada, porque o espaço era dele. Querendo ou não, quando ele arrumava um lugar para a molecada comer de graça, era contato dele, uhum. entendeu? É, muitas das coisas, assim, se não tivesse o Dedé ali com o Aldo no primeiro momento, não sei até que ponto o Aldo ficaria aqui. Porque foi tudo ali passando pela mão do Dedé e muitos. Quando chegou o Tony de Souza aqui, quando chegou muita gente de Manaus veio para cá, muita gente de outros estados vieram para cá. E a gente era do Rio, então uhum. a gente acabava de treinar, a gente ia para casa.
Os caras não.
Né? Os caras não, os caras continuavam naquela batida de dormir na academia. Pô, imagina Manaus, quente pra caramba. Rio, no inverno, faz um friozinho pra eles. Os caras treinavam mesmo, é de meia, casaco, não sei o quê. Então foi muito corrido, mas na medida possível que a gente pôde ajudar, tipo assim, o Aldo, quando a gente foi lutar, quando eu fui lutar com o Jean Silva, por exemplo, o Aldo veio comigo, porque o evento me dava duas passagens, então eu trouxe o Dedé, trouxe o Aldo. E aí, desse evento, ele já ficou na Inglaterra. Aí ficou na Inglaterra, aí um outro amigo nosso também, que é o Alex de Souza, que é um cara de Manaus, conseguiu também, junto comigo, arrumar luta para ele lá. E aí essa luta internacional pro Aldo já ajudou a ele a vir para cá e batalhar uma bolsazinha maior aqui. Então, tipo assim, na medida que a gente podia ajudar, a gente ajudava. E aí, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa ali com todos que vieram depois de mim. E foi importante para mim, acho que liderar um grupinho. E acho que muitos dos caras reclamavam de mim, não esse pessoal que deu alguma coisa, mas o pessoal que não deu em nada, uhum. reclamava que eu era chato, que eu era isso, mas tem que ter um chato, entendeu? Tem que ter um cara pra poder
chegar no horário. Chato no sentido de exigente, isso, de cobrar.
Eu era muito chato, entendeu? Tem até várias histórias, que eu esqueço as histórias, né? Mas um dia tu chamar alguém aqui, que seja da Nova União, o cara vai lembrar de várias histórias minhas.
Rapaz, tem um comentarista da casa que se perguntar pra ele, rapaz, ele vai ter aí, duas horas de programa.
Esse aí, se vocês um dia pegarem aí numa conversa, esse aí é o seguinte, hein? Esse tem memória de elefante.
É, esse você, é o perigo.
Meu irmão, ele lembra de coisas assim que é impossível até o Dedé lembrar. Então,
pontuação.
Eu lembro de pontuação, lembra quem ganhou. Lembra na faixa roxa quando o Gilson lutou não sei o quê, quando o Flavinho lutou não sei o quê lá. Não, mas o Flavinho pegou um empate ali, o Gilson pegou não sei o quê. Era uma coisa.
Nem os caras lembram.
Nem os caras lembram, impossível. E ele fala não isso gosta. Com a empolgação, um monstro da memória, entendeu? Ele, quando começa a discutir com alguém no Instagram, assim, eu mando direto pro cara, falei, ô filhinho, desiste disso, sai aí de fininho, porque tu vai perder.
Não vai dar. Pô, se falar o nome dele, ele aparece.
Eu sei, eu tenho, não, por isso que não vamos nem comentar, porque o negócio daqui a pouquinho acaba aqui, né? Então a gente tem que ficar de boa, porque chegar aqui vai ser mais duas horas de programa.
Vai ser
bicho é brabo, bicho é brabo e muito brabo. Então, tipo. Eu fico feliz de ter visto aí onde o Aldo chegou e agora com boxe, muitos dos outros ali que apareceram. Porque, primeiro teve aquela leva do jiu-jitsu, uhum. que começou, arrebentou também, o Dedé ali com o Robinho, comigo, com vários outros, Léo Santos, que lutou tudo e mais um pouco. E depois essa leva do jiu-jitsu foi indo pro MMA,
uhum.
entendeu? E aí veio eu, veio o Robinho, veio outros caras também, Léo Santos. Então, tipo assim, acabou que quem acreditou nessa leva que foi pro MMA e foi ficando e foi vindo, era uma leva pequena, era uma galerinha pequena. Que foi de pouquinho em pouquinho, pegando o seu pancreas, pegando o seu chotô, que a pouquinho o Dedé trouxe o chotô pra cá. Uma coisa que eu acho que foi, assim, uma jogada de mestre, poder ter o evento e hoje em dia ter o lugar onde se faz o evento, porque, cara, acaba querendo ou não, que o mais lutador precisa é ter um recorde, entendeu? Claro. Eu já falo já de poder botar meu filho pra poder lutar no evento dele no futuro, meu moleque ia ser lutador. Então, se Deus quiser, vai estrear no chotô em algum momento, mas eu acho que o Dedé teve jogadas aí na vida dele que fez muito bem para a vida dele e para a vida dos lutadores também.
Até como árbitro, para você serviu o Chotô também.
Isso, né? Lembra bem. Arbitrei Chotô também, arbitrei um dos primeiros Chotô. Então, tipo assim, tudo que eu tinha chance de me meter em arbitragem, ou alguém já me conhecia, que era o caso do Fepa, ou então uma coisa de ter relação com o Dedé de arbitragem. Precisava de eu ter um cara com moral ali, eu era o cara e graças a Deus... Nunca fiz besteira nenhuma em nenhum desses eventos, entendeu?
No Chotô, eu lembro, né, cara? Aquele início de Chotô, principalmente, que era dentro da academia, né?
Dentro, e o ringuezinho, era um ringuezinho que a gente, tipo, onde comentei, ah, mas Shaolin, um ringue grande, oficial, posso dar uma circulada se eu tomar um soco. Não. Era tipo porrada uma rinha.
Era um náfer mesmo.
Vinha, batia. Meu irmão, era impressionante ali. E você ali, como juiz ali, se virando ali pra poder chegar e não esbarrar ninguém, botar pé em ninguém. Meu irmão, agora não. Agora tem um octágono bonitão. Um ringue bonitão pra todo mundo, mas no comecinho, porque o lugar não tinha espaço, você botava umas cadeiras. Então o Dedé foi bem visionário em várias coisas, assim, e graças a Deus, acho que todo mundo, de Dantas, a outros ali na academia, puderam aproveitar essa coisa toda dele, entendeu?
Você falou do seu filho aí, jiu-jitsu ali também, Ou está experimentando outras artes diferentes?
Essa pergunta aí tu me pegou, porque é um garotão, vai fazer 17 anos agora.
Qual o nome dele?
Henrique Ribeiro. Mas gringo, né? Gringo, fala um portuguesinho ali. Se Deus quiser, a gente está trazendo ele para o Brasil.
Nasceu
mais. Nasceu aqui, mas foi para lá com 1 ano e 7 meses. Então é gringo, é mais gringo deles. Ah. Tem mais dois, Eduardo e Vitória. E aí, cara, ele fez jiu-jitsu no comecinho, mas daqui a pouquinho, quando começou a escola... Ele e os amigos fazendo, eu falei, vou me meter nessa mesmo. Aí começou a fazer, começou a gostar, e agora tá no high school, onde o treino é bem levado a sério. High school, futebol de high school, qualquer coisa no high school
esporte,
é bem
esporte, né? Norte-americano é bem levado a sério. É muito desenvolvido.
Que tem o season, entendeu? Então o season são muitos jogos,
os caras envolvem a molecada com temporada, com indo pra
isso, viaja, duos, entendeu? Uma academia, escola contra escola, 4 escolas, aí ganha o condado, aí pode ser campeão do estado, entendeu? Então tem muita coisa legal quando você vai para o high school. E aí ele começou a gostar, entendeu? A mãe, já comigo já há muito tempo, envolvida com luta também, começou a gostar também, começou a se dar bem com as mães, com os pais. E hoje em dia é um moleque envolvidaço com wrestling, treino sem kimono também, mas para mim, eu sou um cara do kimono, eu sou um cara que sabia que quando me aposentasse, o kimono que me deu aquela paixão, entendeu? Então, eu faço sem kimono, mas sem kimono, pra mim, eu lembro de trabalho. O kimono, pra mim, é diversão, entendeu? Então, ele não gosta muito de kimono, que você fica um pouquinho preso, mas gosta do sem kimono. Então, ele faz os dois, mas realmente o wrestling, ele tá um pouco mais pegado no wrestling, e é uma coisa que eu acho que dá um mindset muito bom. É, a molecada do wrestling no high school, impressionante como é que tem um olhar para a luta muito legal. E acompanhando o MMA hoje em dia no Instagram, os amigos do pai são tudo em relação a isso. Aí o pai conhece esse, o pai conhece aquele. Foi aqui treinar em 2 lugares, veio aqui com o Dedé, aí treinou com o Pedro Falcão, treinou com vários caras na academia, treinou lá com o Murilo foi super educado com ele. Então, tipo, eu, se Deus quiser, ele vai continuar fazendo o que está fazendo. E junto, fazendo jiu-jitsu, boxe, eu gosto de boxe, mais de boxe que Muay Thai. E eu acho até boxe muito legal, porque o boxe te aproxima, né, ali pra poder agarrar. Mas é aquela coisa, é garotão, acha que aquele glamour todo. Tem que entender que o negócio é lá de baixo, entendeu? Tem que entender que o negócio
base
começa
sólida,
isso.
Né?
Tem que fazer uma base boa pra entender que tem muito ups and downs. E se ele entender isso, pode ser um bom lutador, entendeu? Eu acho que o pai vai estar ali pra dar um suporte, porque na minha época... Não tinha ninguém para dar um suporte. Não tinha época. Eu consegui um cara na minha vida que me ajudou muito, que foi uma pet food, que era um negócio de ração, que pagou minha primeira passagem para os Estados Unidos, pagou minha segunda passagem para o UFC do Rafael Carino. Então, esse cara acreditou muito em mim. Eu tive esse cara como patrocinador, assim. Tive outros, marca de tatame, Hunter, não sei o quê, mas esse cara, o Rony, que é assim um padrinho de casamento, um irmão, um amigão meu. Falta até visitar ele também, que eu tô na foto com ele. Tem que visitar ele.
Agenda cheia.
Mas eu acho que hoje em dia tem o pai e tem a mãe pra poder chegar e dar um suporte. Ah, tem que morar não sei aonde, tem que fazer um camp não sei aonde. Então, tipo assim, ele se dedicando, sendo esforçado, determinado, que é o que o cara mais precisa. Porque o que tem de situações ruins, entendeu? Um machucado longo, me machuquei, entendeu? E mesmo assim, voltei a lutar. É, então, se ele entender que o negócio glamouroso pode vir em algum momento, mas você não busca o glamour, você busca outras coisas ali, entendeu? E de repente esse glamour vai vir, mas de repente você tá até feliz sem glamour. Tem muito cara aí, JSP e outros ali, que não tem glamour nenhum em
e
relação...
Foi um monstro, né?
E foi um monstro, entendeu? É um cara que você vê aí, batendo nas mulheres, você não vê isso, você vê o JSP na dele, fazendo as coisinhas, vai lutar agora com o Demi, que deve ser um lutão agora os dois, mas eu sigo mais essa linha, entendeu?
Muito bom.
Agora, o negócio, sempre que tem um lutador que tem o filho que está, né, começando a entrar na luta, tem uma pergunta clássica: ah, como é que você vai ficar mais nervoso quando lutava, quando vê seu filho lutar? Tudo bem, isso aí. Mas você estaria preparado para arbitrar uma luta no filho teu?
Porra,
aí é duro, né, cara?
Aí é puxado, porque o arbitrar...
Tem conflito?
Você sente
de interesse?
Certeza que vai ter. E eu
talvez nem deixasse.
Nem deixasse, mas...
Mas uma situação hipotética.
Hipoteticamente falando, eu não gostaria, porque, cara, você ouve cada barulho quando você arbitra. Aquele cara lá do One FC, que o Mike pegou a perna dele e fez aquele Mike Lock dele lá, o que estalava? Eu não conseguia nem saber aonde agora estava estalando. Se era o pé, se era o joelho. Se era o ligamento lateral, o medial, se era o pé de novo, se era o calcanhar, o que que estalava lá, porque era tanto barulho. Então, definitivamente, o moleque ia fazer porrada, aí você ouviu um soco ali, ouviu outro soco. Se eu sempre perguntar, você vai ficar nervoso de olhar? Não vou ficar nervoso de olhar. de assistir. Vou ficar complicado se minha mulher estiver do meu lado, gritando, nervosa e não sei o quê, papapá, vou ficar ali no corner dele, Dedé ali na... gritando, entendeu? E eu ali já no negócio, papapá, olhando tudo, ouvindo Dedé, Dedé sabe o que faz, eu fico quieto. Mas realmente apitar nunca e ficaria nervoso, mas nervoso legal, entendeu? Porque, tipo assim, eu sou bem tranquilo em relação ao... Se eu sei que o cara treinou, eu tô tranquilo. Se eu sei que o cara tá destreinado e se jogou ali...
E vai pegar a pedreira.
Vai pegar a pedreira, aí realmente eu não vou nem deixar lutar. Mas se for lutar contra a minha vontade, vai ter que aprender a lição. E a lição vai vir pesada, vai vir um nocaute brabo, vai vir uma derrota braba. E, de repente, vai ser importante também pra ele aprender. É. Então, é importante, de repente, que ele entenda isso, entendeu?
Mas ele gostou desse caminho por tua causa, assim, de ser fãzão teu, ou por acaso foi DNA ali que pareceu wrestling?
Cara,
pra ele,
eu acho que é um pouquinho de tudo, cara. Um pouquinho de DNA, um pouquinho de ver o pai falando muito disso, um pouquinho, de repente, de ver amigo falando do pai, um pouquinho, de repente, de ver o pai envolvido com várias pessoas de luta. Acho que também essa coisa, hoje em dia, tá muito fácil no Instagram você ver algumas coisas de lutador, e aí você achar legal o estilo do cara, tipo assim, o Henrique gosta de tatuagem, aí tu vê os caras de luta com tatuagem, aí vê que esses caras, pô, podem trabalhar, ganhar um dinheiro sem ninguém olhar pra eles meio torto, entendeu? Porque faz parte do estilo. Então, tipo assim, eu acho que realmente é a combinação de tudo, nunca forcei. O wrestling, não vou te negar que eu queria muito que ele fizesse pra complementar o jiu-jitsu, mas ele acabou ficando habilidoso no wrestling, então... Então acabou que meio que tomou o lugar um pouco do jiu-jitsu, mas eu sei que o jiu-jitsu tá voltando na vida dele devagarzinho. Mas eu acho que definitivamente é uma coisa assim que... Entendeu? Que... E não, vamos pagar pra ver, vamos ver.
É a sua idade, né, assim, porque você começou com 14.
Isso,
é. Com 17 você tava estourando, né? É o que tá acontecendo com ele, eu digo, dando esse primeiro passo, né? Com 17 anos também.
É nessa faixa, né?
Isso, tendo uma vida inteira pela frente,
é que
né?
É essa idade, né, cara? Se você perder tempo com molecagem, né, cara? Se você perder tempo com bebedeira, vou fumar umzinho ali, outra bebedeira, sai à noite, perde um treino, quando você vê, você perdeu. É muito rápido, entendeu? Então, tipo assim, eu com 14 entrei, com 17 eu peguei a faixa preta, competi no jiu-jitsu até os 22, entendeu? Onde eu fui campeão mundial pela terceira vez, e dali eu migrei. Tanto quando acabou ali o mundial. No final do ano, eu treinei 3 meses, e aí já lutei já a minha primeira luta.
Mas foi muito rápido, assim. Eu fico pensando, o que que você, com a sua longa vivência, o que que é preciso, né, pra um cara ou pra uma menina, né? Qual é o tipo de mente que um bom lutador de jiu-jitsu tem, na sua visão, assim? Né? Esse cara que é versátil, que sabe fazer vários golpes, mas tem ao mesmo tempo um jiu-jitsu básico, como você vem falando aqui ao longo dessa conversa, né?
Cara, eu acho que o cara, para ser um bom lutador, ele tem que primeiro tentar destruir qualquer monstro que tiver na cabeça dele, entendeu? Porque realmente o que complica a vida do ser humano em geral, e do lutador até mais, são os monstros que a gente cria. A gente cria muito monstro na cabeça. A gente vai lutar com um cara, aí vê esse cara mais alto. Puta, esse cara deve fazer triângulo muito bem. Esse cara deve ser guardeiro, deve ser muito bom de guarda. Aí que é pouquinho, irmão. Ninguém vem falar pra você que esse cara não sabe guarda. Esse cara joga por cima. E aí você vai achando que esse cara tem a guarda. E quando você vê que o cara tem a guarda, mas o cara já te colocou numa posição boa, onde tu não consegue sair. E quando tu começou a acreditar em você, tu perdeu. Então, tipo assim, tem um tico e teco lá dentro. O tico vai lá, fala essas besteiras de guarda, o cara é muito bom. E o teco, às vezes, fica meio calado. Aí o teco tem que vir junto e fala, meu irmão, cala essa boca, bicho. Então, o lutador que entende isso, o lutador que desenvolve uma confiança muito cedo, ele tem, eu acho que, muita chance de poder começar na luta, no jiu-jitsu, no wrestling ou no MMA e se dar bem, porque ele acredita nele, entendeu? Mas é um trabalho, assim, bem contínuo, é um trabalho rápido, é um trabalho que vem de você ter um ambiente de pessoas que gostem de você, tipo uma academia. Eu não curto essa porra muito de camp. Ah, vou fazer um camp, chama 3, 4 caras diferentes. Acho legal ter um camp onde você tem a sua base, mas aí esse cara faz muito Muay Thai, vou lutar com um cara de Muay Thai, esse cara, eu trago esse cara comigo, mas eu tenho a base do camp. Então, tipo assim, eu sempre acreditei que a confiança é a base do lutador, entendeu? Então, quando eu tô vendo já o meu atleta. No jiu-jitsu, ele já é um cara que, tipo assim, luta muito bem. Um cara que rende, um cara que, porra, competição em final, ele dá aquela tremida, mas quando bota o pé no tatame, ele rende o que tem que render. Esse cara, possivelmente, vai ter uma chance muito boa. Se migrar pro wrestling ou pro Vale Tudo, ele vai fazer bem, porque ele já consegue entender o que ele precisa pensar, como ele precisa treinar para poder chegar e lutar. Mas o cara que tem muito problema mental, o cara que tem muita coisa na cabeça. Esse cara, ele vai ter sempre um pouco mais de trabalho quando pegar uma luta um pouco mais dura, quando de repente precisar ouvir o coach, e aí em vez de congelar ali pensando besteira, olhar pro olho do coach e falar assim, o coach falou, meu irmão, tem que botar para baixo. E você entender ali com aquele olho ali que tá na luta ainda e botar o cara para baixo, ou dar o soco no cara. Então, acho que a confiança é uma coisa assim fundamental para você ser um bom lutador. E isso vai ser trabalhado aos poucos. Agora, o Henrique, se Deus quiser, nesse momento que ele está no wrestling agora, se ele subir para treinar MMA com uma confiança boa, e o coach dele conseguir acrescentar mais confiança nele, falar do jeito certo, saber o que ele tem que ouvir, entendeu? Saber como criticar, falar as coisas que ele precisa saber para poder chegar e desenvolver, ele vai longe, porque eu já acho ele muito confiante, até demais. Entendeu? Às vezes segura a bolinha dele e fala, vamos com calma, não é assim não. Assim, tomar um soco na cara, tu vai ver que é bem diferente. Mas eu gosto de ver ele confiante assim. Mas ele tem que saber que é uma coisa que vai aos pouquinhos, entendeu? Então, acho que para chegar no alto nível é uma combinação de muita coisa, cara. Mas eu acho que a confiança é ter um bom grupo, achar um bom professor, achar um bom coach. E aí você tem uma coisa dentro de você, uma coisa que às vezes não é aprendida em aqueles negocinhos na internet de como ser casca grossa. Isso não é, isso é uma coisa diferente de cada um. Tem pessoas que conseguem desenvolver isso mais rápido, tem pessoas que estão lá muito entranhado, lá no seu estômago, você não consegue puxar. Então acho que o coach vai ter muito trabalho em saber desenvolver isso. E você sabe, quando você está lutando, meu irmão, você tem ali a confiança do coach, a confiança da tua família, o medo de perder é uma coisa que realmente incomoda muito o lutador. Então, o coach saber falar disso de maneira natural, saber como ele vai entender essa coisa de perder, fazer parte. Teu trabalho é bater peso, teu trabalho é estar aqui, teu trabalho é treinar. Você vai lutar, você vai ganhar ou perder, é diferente. Mas, meu irmão, bota aí tudo que você tem para poder chegar em casa. Não fala aquele papinho, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, esse papinho é o pior para o lutador. Então, eu acho que tem muita coisa importante, mas eu acho que o cara vindo do environment, vindo de um lugar que ele se sinta amado, eu me senti muito amado quando eu subindo, e assim, até hoje, vindo aqui na academia, uma galera totalmente nova, muita gente que eu não conheço, é legal ver o pessoal novo chegando, é legal ver o pessoal antigo, porra, saindo do trabalho para vir me dar um abraço. Porque foi, esse pessoal todo faz parte do meu começo. Até os caras que não foram caixa grossa da Nova União, mas que deram aquele treininho de noite comigo, que me deram um toque porque eu tava meio abusadinho. Falei, pô, baixa a bola aí um pouquinho, Chone. Até esses caras, cara, foram fundamental na minha vida.
Contribuíram, né?
Entendeu? Fundamental.
Cara, qual foi a tua vitória mais comemorada e a tua derrota mais doída?
Cara, acho que a mais comemorada... Pô, eu fiquei bem feliz quando ganhei do Leozinho, cara.
Leozinho, né?
Eu fiquei bem feliz porque foi uma vitória assim, foi uma semifinal. Eu lembro que eu até falei pro Léo Santos, assim, Léo, do outro lado tá você e Feitosa, se, porra, eu ganhar aqui, a medalha é tua, que isso aqui é minha final. Eu já tinha sido campeão mundial no ano anterior, naquela época você não tinha essa coisa de ser quatro vezes pra ser Hall da Fama, você não tinha esse pensamento, entendeu? Ah, quantas medalhas aí eu já não perdi, porque tu nem guardava, queria ter vídeo de porra de luta minha que eu não tenho. Então, na minha cabeça... Se eu ganhasse do Léo ali, eu estaria com a minha vitória, com o meu mundial e ia, meu irmão, me sentir muito feliz. Ganhei. Ganhei essa vitória, ganhei desse cara, foi uma luta maneiríssima. E aí, na semifinal, o Léozinho acabou perdendo pro Feitosa. Aí eu tive que fazer a final, ganhei do Feitosa também. No jiu-jitsu, acho que foi essa. E o Hansen, cara, o Hansen foi uma luta, assim, bem importante, porque foi meio... O Shotô naquela época, pra quem conhecia o Shotô, acompanhava o Shotô, era um evento muito concorrido de peso leve, tanto que o Hansen tinha ganhado o Gomi, 6 meses antes.
Joaquim Hansen,
norueguês. Isso, é caixa grossíssima no norueguês. É um cara que por baixo ele machucava os outros. E aí eu consegui finalizar o Hansen, entendeu? Então foi uma luta importante. A com o Jean Silva foi importante também porque eu tive uma parada no meu corpo, que uma celulite, né? Uma coisa que... Uma bactéria que entrou, que eu fiquei, sei lá, quase 10 dias internado. E depois fiquei treinando por 3 semanas só. Para essa luta, porque
isso,
eu não podia perder
Brasil,
a chance aqui no Brasil. Então, essa luta foi uma luta de superação, porque eu não estava bem treinado, mas eu sabia que o título ia me catapultar para algum evento melhor. E aí eu tinha que lutar, lutei e ganhei. Já estava ficando cansado já, lutei e ganhei. E nesse momento também eu acho que essa luta foi bem importante pela minha superação de treinar com antibiótico, fiquei 21 dias depois que eu saí do hospital com antibiótico para poder a bactéria realmente desaparecer, mas foi bem brabo. Então essas três lutinhas foram bem importantes para mim.
E a derrota mais doída?
Cara, a derrota doída, eu acho que foi... Eu acho que a do Marcelinho foi doída, cara. Foi doída pelo fato de eu ganhei de um cara duríssimo na quarta de final.
A DCC 2003.
Em 2003, é. Eu ganhei do Pablo Popovic, que era um cara duro. A gente fez 40, 45 minutos de luta duríssima lá. Eu e ele, um cara muito bom wrestler. Então, quando eu passei por ele, e ele, se não me engano, passou pelo Feitosa, que era outro cara duríssimo também em pé, acabou que eu me vi, assim, perto de chegar na final. E aí eu tava bem, tava focado na luta, não desmereci ninguém. E foi uma luta assim muito rápida, onde eu não consegui nem sentir o cheiro, entendeu? Então aquela doeu um pouquinho por não ter feito nada do que eu achei que eu poderia fazer. Então parabéns para ele, lutou bem e dali virou Marcelinho que é hoje. Mas eu acho que foi uma luta que doeu por um bom tempo e depois de um tempo parou de doer. A gente evolui, a gente, entendeu? A gente passa pelas coisas até para poder te ajudar a crescer. Mas tu e eu, por um tempo, não ter mostrado, de repente, o que eu poderia ter mostrado na luta, entendeu?
Perfeito. A gente vai dar uma encerrada na entrevista aqui com o Shaolin, mas vamos continuar falando aqui sobre os eventos que aconteceram.
Porque se deixar, a gente fala até amanhã deixar, aqui vai. Da história do Shaolin.
Estraga a programação dele tem, com família.
Tem
com
coisa
amigo,
aí, tem coisa pra falar aí.
Tem coisa pra falar. Vamos falar rapidinho da PFL, KSW, UFC, que aconteceu nesse último fim de semana. PFL, pô, os brasileiros foram muito bem, a Larissa Pacheco, o Renan Problema, os dois nocautearam nessas adversárias. A Larissa em, o quê? 12 segundos, alguma coisa assim?
14 segundos.
E o Renan Problema pegou o Maurice Green e nocauteou também. Os dois estão nas finais, né? Cada um no seu peso. Isso. O Renan no peso pesado, Larissa no peso pena. Foram muito bem. Queria saber o que vocês acham. Acreditam que dá para chegarem no título? Principalmente a Larissa, acho que é, pô...
Cara, a Larissa pra mim é favorita.
Favoritaça. Né? Toda vez que a gente falou isso aqui, deu ruim.
É. Mas, a Larissa...
mas, aí acho que muito difícil, né, cara?
É, a Larissa, assim, ainda mais agora que desceu de peso, né? Sim. Ela já se adaptou a essa nova categoria, ela tá voando, cara, assim. É outro nível ali, dela pras adversárias na PFL. Ainda mais que não tem mais a Kayla Harrison, né, cara? Que era o grande...
É, que ela ganhou também, né? Rival, assim. Perdeu duas vezes, mas depois ganhou uma.
A Larissa tá muito bem, cara.
É, eu acho que ela também leva...
Acho que vem mais um milhãozinho pra ela aí também.
O problema vai ter uma luta um pouco... Vai ter um problema. Mas, assim, também acho que ele é o favorito, cara, nessa disputa. O Goltsov foi que passou em primeiro lugar, se não me engano.
Isso aí.
Mas acho que
É, um cara do Sambo. É. Ele é um cara mais complicado. Ele é, assim... Do que a gente viu até agora de adversário, o Green era aquele que oferecia risco direto, porque perdeu, tá fora.
Uhum.
A primeira fase, beleza, passou, show de bola. Conseguiu pontos, né, com um nocaute ali no primeiro round, ele foi longe. Agora é aquela luta que vale $1 milhão. Eu acho que tem um peso diferente aí na luta,
tem,
né, Shaolin? Eu digo assim, é a luta da vida dele. Então, pode ser que o adversário...
É a luta que resolve a vida, né?
Pode ser que o adversário não seja lá aquela coisa, mas o peso da luta acho que pode mexer com a mente,
né? Eu acho, cara, que pro lutador, isso vai muito da equipe dele, ele conseguir quantificar isso da maneira certa, entendeu? Porque senão, se o lutador trouxer pra luta esse peso e, de repente, esse peso for muito pesado pra ele carregar, se ele não dividir com o grupo... Pode ser uma coisa que, de repente, eu tô super bem até chegar na final e, de repente, na final vai ser aquela coisa assim, poxa, o que, que houve com ele? Ele nocauteava, nocauteou, ele sempre derrubava e caiu por baixo várias vezes, vai acontecer coisas que a gente não tá nem esperando. Então, torcer para ele, junto com a equipe, conseguir fazer ele entender que é uma luta importantíssima, mas é mais uma luta onde ele tem chances de ganhar, tanto que ele chegou até a final. Mas saber seguir ali a estratégia para poder ganhar o que tem que ganhar, entendeu?
É isso. E a Larissa, acho que não tem muita dúvida.
Acho que também não tem.
Até que o Shaolin falou sobre o problema, acho que é o diferencial da Larissa, cara. A cabeça dela
é... É, isso aí para mim, cara. É quando alguém já chega nesse nível, entendeu? De uma final. E já, sabe, chegou num nível onde teve várias batalhas. Já teve, para chegar aqui, já ganhou de umas pedreiras já brabas. Já teve uma experiência... de outros eventos, onde lutou com outras garotas super casca grossa. Então, tipo assim, essa bagagem, entendeu, que ela está trazendo, se Deus quiser, vai ser uma ferramenta importantíssima para ela chegar e só ser a Larissa que é sempre. Porque se for a Larissa de sempre, ela ganha mais uma,
passa,
se
Deus quiser.
Cara, até... ela lutou UFC em 2013, cara.
Caramba.
E ela está com 29 anos ainda.
Foram duas derrotas, né?
Impressionante.
Foram duas derrotas.
A Jéssica, porque foi em cima da hora. Ela era campeã do Jungle, pintou a luta, ela
lutou no galo, né?
É.
Que, ou seja, não era o peso ideal dela.
Tudo errado, ideal assim, seria... condições ruins para ela. Pô, agora
já é veterana, já, né?
Veterana com 29 anos, 10 anos de luta em alto nível.
Ela é diferenciada. E depois do que ela fez com a Kayla Harrison também no ano passado, ela assim já coloca...
Isso mostra a cabeça dela, né?
Te juro, cara, eu acompanhei essa Keila lá no PFL quando eu arbitrei lá em New Jersey, quando eles foram pra lá. É uma pedreira, cara.
É pedreira,
uma mulher grande, é uma mulher, poxa, com a base em pé.
Bicampeão.
Normal, mas a base dela de judô, de não cair, a base muito boa. Realmente um pouco assustadora, eu acho. Até mesmo por ter vindo, sabe, é uma pessoa que o evento queria que ganhasse, porque é uma pessoa que dá pra se vender muito bem.
Ela é uma estrela lá nos Estados Unidos.
É, uma estrela do judô e vindo pro MMA. Então, tipo assim, poder ganhar dela cria um status e cria uma... Pô, quem é essa Larissa? Aí, essa aí. Vamos começar a olhar pra ela. Então, acho que ela tá onde tem que estar hoje. Se Deus quiser, vai ser mais uma vitória pro Brasil.
Vai ser campeã. E o engraçado e bom pra Larissa foi o seguinte: ela perdeu duas vezes, mas não perdeu o foco.
Isso é
na terceira, ela foi muito bem contra a Kayla Harrison. Falando rapidinho do KSW, o Kleber Orgulho, né, se destacou nocauteando o Rafael Kianchuk, com algumas reclamações, né, a gente vai ver depois aqui nos candidatos a nocaute da semana, que o Kleber acertou uma joelhada quando o Rafael Kianchuk estava ainda em dois apoios, mas meio que caindo. Poderia cair de joelho, mas não tinha caído ainda quando o joelho acertou. Esse negócio do árbitro, né? Você ficar... É naquele décimo de segundo...
Se fosse no ano, valeria.
Não, valeria.
Se fosse no ano, valeria.
Mas eu acho isso, cara. Eu acho que o árbitro... É complicado falar isso às vezes. Alguém pode me entender mal, mas tem que deixar algumas coisas acontecer. Porque tu vai lá, tu para o negócio muito rápido. Daqui a pouquinho o cara tá lá zero, em pé, pulando, te olhando. Aí, daqui a pouquinho, o dono do evento, daqui a pouquinho, o cara da comissão, bota a mão na cabeça e fala assim, caralho, que merda que você fez. Então, tem algumas coisas que eu sei que é duro falar isso, mas tem que deixar pegar alguma coisinha, só pra poder mostrar, ó, tu tava apagado. Se eu deixo mais uma entrar aqui, tu, meu irmão, tu ia morrer.
Já vai pro hospital,
no mínimo. E vai pro hospital brabo, com alguma lesão. Então, tipo assim, o cara para um pouquinho antes dessa joelhada entrar, porque o cara tá zero. Por que houve? Por que parou? Aí o cara fala normal, anda normal.
Isso acontece muito, né, cara?
Pô, isso acontece muito, cara. Então, tipo assim, é fundamental... Pro árbitro, eu acho que ao meu ver, tá bem treinado para poder realmente, porque eu acho que isso, imagina isso numa final de PFL. Entendeu?
Valendo
um milhão. Aí como é que é? Você vai botar outra final para ter uma revanche, para ter ninguém, o cara já ganhou um milhão, o cara tá indo embora para casa. Então é fundamental nesses eventos grandes ter gente com muita experiência. Entendeu? Por isso que o pessoal traz a galera de comissão de lá, de cá, para poder realmente não ter erro. Claro que se esses caras errarem, acontece. Mas é muito mais difícil, entendeu?
Muito mais difícil. E no UFC, tivemos dois cinturões sendo disputados aí, o Eli Zhang contra a Amanda Lemos. Nessa luta, não sei o que vocês acharam, mas eu acho que teve... Parece que a Zhang estava lutando numa outra rotação, num outro nível. A Amanda, muito boa lutadora. Ali, deu para ver que a movimentação da Zhang é muito superior à da Amanda. Ou estava num dia muito bom, porque ela não perdeu o giro por 5 rounds. Ela dominou a luta inteira. Teve um ponto que a Amanda conseguiu pegar um triângulo de mão que a Zhang foi muito bem na hora de conseguir sair do golpe, se livrar ali da pegada da Amanda. E a Amanda passou a jogar meio que por uma mão.
Cara, foi dominante os números.
Dominante, absurdo. Mas foi recorde de diferença. De
200 e pouco, 220 e pouco. Essa chinesinha, ela é carne
absurda,
pescoço,
né, cara?
A bicha... Não só no condicionamento físico, na movimentação em pé, chão dela
ela
também.
Ela bate pesado, né?
Ela tem um cara de chão lá que toma conta do chão dela, que é um cara super habilidoso também, um cara um pouco mais velho da minha geração que toma conta do chão dela. Então, essa chinesinha pode perder. Mas quem vier pra ganhar dela tem que ser, assim, uma pedreira das pedreiras, porque ela faz o dever de casa dela todo direitinho. Entendeu?
A mentalidade
chinesa
de fazer
as coisas. Não tem muito
o que
falar. Ah, mas o fraco dela... Eu não achei ainda muita coisa pra falar mal dela, entendeu? Porque... Ela realmente é muito boa lutadora de MMA.
Sabe o que eu fico imaginando? O peso dela pra China, cara. O que está acontecendo com o UFC lá na China, lá na Ásia, né? Você que vive bastante do outro lado de lá, o peso que ela tem na audiência, por exemplo.
Pô, imagina. Né?
A quantidade de gente que está querendo comprar pay-per-view para ver essa mulher. É uma coisa assim, que aqui para os números brasileiros, a gente não tem muito essa noção, né?
Ia ser legal ter, sabia? Ia ser legal ter, porque de repente poder falar isso nas quando ela lutasse, uma coisa para poder mostrar a dimensão, e de repente para a brasileirada poder valorizar mais o Oliveira, poder valorizar mais, eu acho que já valoriza muito, mas eu acho que isso é importante, o brasileiro assim ficar bem ligado o quanto você valoriza o cara quando perde, quando ganha, porque eu acho que tem uma coisa assim às vezes meio errada, o cara perde uma luta, o cara não lutou tão bem,
já é logo macetado,
né? Já é logo macetado assim, desnecessariamente, assim, o nível é muito alto que esses caras lutam, muito, muito alto, um nível assim que até os guerreiros do teclado não tem noção, entendeu? Os caras de repente tem uma ideia de quando treinou em 2000, 90 e pouco, mas os caras não tem noção o que que é hoje em dia o UFC, o que que é, são os eventos de ponta. Então assim, quando alguém pensar em falar mal desses caras que estão lutando, entendeu? De repente teve um dia ruim, de repente não ouviu bem o coach, o que seja, entendeu? Acho que, tipo assim...
Qualquer detalhe muda, né,
Chico? Isso, muda muito. Às vezes você toma uma porrada, cara. Toma uma porrada, você tá ali, que nem o Buchecha falou ali, que naquele primeiro round foi um primeiro round complicado, depois ele fez os últimos dois no automático, entendeu? Acontece muito isso, o coach falando, não sei o que, falando, às vezes a pessoa não consegue entender direito. Às vezes o jogo não bate, tu quer mudar uma posição, não muda. Então, assim, eu gostaria muito de ter, assim, a galera brasileira um pouco mais...
consciente, talvez.
Isso, consciente na hora de falar, entendeu? Eu sou um cara assim, cara, que eu por ter lutado, quando alguém quer que eu fale mal de alguém, quando alguém quer que eu macete alguém, eu falei, oh, vamos com calma, eu não achei isso, não.
Mas você não achou que lutou mal? Às vezes você não estava lá para saber como é que foi o treino do cara, entendeu?
Tem muita coisa. O cara veio de uma lesão no joelho, fez infiltração para poder chegar e lutar, mas se está lutando, não tem desculpa. Não é questão de dar desculpa, mas as coisas mudam, cara. Você, às vezes tem uma estratégia que você não pode derrubar, porque se você derrubar, o teu joelho sai do lugar. Aí você tem que ficar mais em pé. Aí, entendeu? Às vezes tu quebra um dedo na luta, e aí tu não consegue, tu perde um pouco aquela velocidade de poder entrar e sair, ou de poder cortar.
E já muda então, até o jogo todo.
Já muda tudo, entendeu? Então, tipo, o coach tem muita função nisso, mas é realmente, o cara hoje ser blindado em relação a ouvir quem ele tem que ouvir, é outra condição de um bom lutador. O cara que vai pra internet, ficar discutindo com o neguinho na internet, o cara que, poxa, tá nesse nível de luta e vai ali pra internet, ou então alguém da família, ou alguém do time, meu irmão, isso aí não tem que perder tempo, você tá em outro nível. Essa galera do teclado aí é uma galera que realmente, os recalcados, os que queriam chegar lá, e até mesmo quem tem noção, sabe realmente o que dizer, ou não diz nada. Eu, às vezes, vejo uma coisinha, dou um like, eu já passei ali, nem falei nada.
É isso.
Porque eu não tenho que falar, não tenho que falar, a melhor coisa é não falar nada.
Quer ser esporte nacional de dar opinião em tudo, né, cara? Você tem opinião sobre,
cara,
tudo. Às vezes você pode só ficar calado e ouvir quem
coisa,
sabe.
É a melhor coisa.
Apreciar vezes... o espetáculo e ficar na tua, né?
Entendeu? É muito difícil, não é fácil. Às vezes tu vê um cara do jiu-jitsu, vai lá na academia de MMA, vai fazer um treino de MMA, o cara sai de lá assim, ó, apavorado. Caramba, os caras são fortes, né? Pô, é difícil fazer os dois, né? Combinar o treino em pé com o treino do chão, fazer os... É difícil, malandro. Tá vendo aí? Que você vai falar dos caras. A vida ia ser muito bonito fazer um dia. Vamos fazer um dia uma enquete. Pegar aí os maiores guerreiros do teclado, os 5 maiores aí do canal Combate, não sei o quê, e vamos trazer pra cá. Vamos ver quanto tempo os guerreiros do teclado duram. Não é fazer espanhol. Fazer só um treininho,
treino.
Muay Thai, fazer um específico. Ó, vai sair da manobra de Muay Thai, direto pro treino de parede, direto pro treino de ground and pound. 5 minutinhos de alegria. Vamos ver como é que ele... Ia ser muito engraçado isso aí. Uma coisa que vocês podem organizar. E mandar o vídeo pra mim depois. Isso é muito bonitinho. É que os caras, de repente, vão ter essa noção. E aí eu falo, pô, cara, é muito diferente mesmo, cara. Como é que os caras conseguem fazer isso?
Guerreiros,
e aí vê que é bem
teclado,
diferente.
Né?
Que é bem diferente, né?
Tem lá, tem aqui. Lá, então, os caras são mais respeitosos ainda, às vezes. Aqui também tem uns caras que eu vejo as coisinhas também. Como é que tá falando isso do outro, entendeu? O cara, esse porra, o Charles, que deu tanta alegria, o cara juntou duas divisões, pegou os mais casca grossa da divisão, entendeu? Faz um jiu-jitsu assim, de você botar qualquer faixa preta, campeão mundial assim, ó. Porra, Nibar, caralho, maneiro, hein? Caraca, o triângulo, caralho. Caralho, tu viu isso, caralho. Tu fica meio torto olhando o cara lutar, entendeu? Então, eu sou fãzão do moleque. Então, se eu vejo alguém falando mal do moleque, é pura babaquice, entendeu?
E na luta principal do evento, do UFC, tivemos aí o Sean O'Malley vencendo o Aljamain Sterling por nocaute.
Desbancou
o campeão. Numa luta que até o próprio Aljamain depois falou, que que, olha, eu quis tentar fazer a coisa ser um pouco mais atrativa, dar um pouco mais de show e acabei me dando mal. O que, que vocês acharam da
luta
aí? O Chan
já tinha uma pinta de campeão há muito tempo já, né? O estilo, a forma como ele luta, a envergadura dele.
Muita confiança.
Muita confiança. Mas muita também confiança. A forma como ele luta, né? A desenvoltura dentro do, do cage.
Você vê, né? É um cara que, de vender, acho que de ter raspado a sobrancelha por $50, tem uma fotinha dele assim no Instagram.
É verdade.
Chegar hoje em dia, o cara também, acho que ele tá mega arrebentando na internet com bons posts e ganhando dinheiro com isso também. Então, é um cara que realmente tá sabendo lidar com a carreira dele muito bem. E agora, para poder, a cereja do bolo agora é esse cinturão. E é um moleque que eu acho, posso estar muito errado, me corrijam. Não, Gleison que pode me corrigir direto se você quiser aí. Eu acho que vai ficar por aí um tempo, hein? Que vai ficar por aí um tempo, porque é muito habilidoso. Finalizou o Gomes aí um tempo atrás, agora na lutinha de chão que teve, no eventozinho de grappling que teve, a guilhotinazinha linda, pegou, puxou pra guarda, pegou uma guilhotinazinha no Gomes. O Gomes é um cara super experiente, o Gomes mais pesado que ele também, agora chegou e nocauteou. Aí tu vê uma porrada de vídeo agora, o cara mostrando já aquela mão dele ali, sabe usar bem a envergadura dele. Eu acho que vai ficar por aí um tempo. Eu não sei quem é que vai vir agora, tem alguns aí na fila já, vamos ver se vão mudar alguma coisa, se vai vir um cara que ganhou dele, se vai vir o primeiro da fila, quem é que vai vir. Mas realmente estou curioso, mas o moleque vai querer ficar de campeão por um bom tempo. Se Deus
deve ficar. E também tem isso, né? O biotipo dele é um biotipo muito bom para a categoria, que é um cara muito grande, quer dizer, consegue botar, manter a distância tranquilamente, né? Muito longo, bate bem. Você falou, tem um chão.
Tem um chão também, bom, cara. Ninguém tá de bobeira. Esse cara, a galera que vem nocauteando bem, essa galera tá de bobeira sem luta. Quem é malandro tá treinando o chão dele, tá fazendo jiu-jitsu de kimono, sem kimono. Já vi vários aí, casca grossa, que às vezes, pô, bota o kimono pra poder chegar. Tá de férias, vai lá, bota o kimono e tá rolando. Assim, não tá de bobeira, entendeu? Não é aquele cara que eu vi em entrevista lá, o que lutou com o John Jones, eu acho que ele falou, aquele francês.
Gane. Seria o Gane.
Isso, falou que só treina quando tem luta. E aí um cara, nitidamente, que precisa, entendeu, desenvolver o chão, que precisa desenvolver algumas áreas do jogo dele, imagina um cara com um biotipo, um cara com uma qualidade física, um cara técnico em vários aspectos, mas de repente, quando não tem luta, faz lá o chão dele, bate a manopla dele. Imagina um cara só treinar 3 meses antes contra um John Jones que está ali nessa praia já há muito tempo, entendeu? Então, acho que se o cara vai e fala isso numa entrevista, o cara, poxa, pede para poder chegar e dá chance pra alguém falar alguma coisa que eu tô falando aqui, porque você tem que estar sem luta, meu irmão, treina alguma coisa que você tem que melhorar, porque esse é o caminho para tu chegar, não ganhar muito peso e melhorar realmente alguma coisa. Eu lembro do Durinho. O Durinho é um cara que realmente impressiona, assim, a galera da Brazucada, porque o Durinho, meu irmão, lutando no UFC, eu vi ele quase de kimono, sem kimono, vinha nisso, que lá.
Na atividade
o tempo todo. O cara não parava, brother. É. Não parava. Agora que tem um tempo já que ele tá num circuito já de lutas muito disputadas, lutas muito importantes para ele, que ele tem que ficar só numa coisa. Mas, meu irmão, no comecinho ali, ele não queria ficar parado. Eu falei, meu irmão, tu não vai descansar não, bicho. Era Polares, era não sei o que, era não sei o que lá. E perdendo ou ganhando, o cara tava se jogando. Então, para isso, essa experiência, acho que é fundamental, entendeu?
Fundamental. E vocês acharam que o Mark Goddard podia ter esperado mais um pouquinho naquilo que você tava falando, né, de down? Porque, por exemplo, o Omelli acertou o Aljamain, o Aljamain caiu. E você olhando no primeiro momento, pá, ó, nocauteou, mas pouquinho depois foi o que você falou. Daqui a pouco ele levantou, eu acho que é deu seguinte, uma reclamada.
É complicadíssimo falar, isso um dia vai acontecer comigo, eu vou tomar também essa coisa das pessoas, entendeu? Eu sei que vai acontecer comigo um dia, mas eu acho que nessa luta de cinturão, entendeu? Você tem que ser um pouquinho mais...
maleável, né?
É, você tem que, de repente, ok, realmente... Pô, apagou ali, dormiu, a mão desceu, entendeu?
Aí para.
Mas às vezes o cara tá se mexendo, o cara tá rodando, a porrada tá entrando meio aqui, meio ali. De repente a luta, sabe, segundo round, não é aquela coisa assim, não, pô, quinto round, o cara já tá mal, todo cortado, o cara não se defende mais, é uma luta diferente. Mas segundo round, o cara tava inteiro ainda, de repente ali, podia o quê? O cara, de repente, conseguir ficar em pé e aí grudar na grade, recuperar um pouco, já vim fazer um terceiro. Aquela coisa, a gente imagina muita coisa. Mas eu acho que se pro juiz ele achou que de repente o cara deu uma dormidinha, e ele achou que de repente para poder prevenir qualquer lesão maior, achou legal parar, ele tinha a melhor visão do mundo ali, entendeu? Então vamos confiar de repente num cara que tem experiência. Mas eu entendo também a galera que fala que foi um pouquinho rápido, mas porque não tá ali, entendeu? Não tá ali naquela batida de ver ali, o braço dormindo, o braço apagado, de repente mais um soco, podia quebrar o malar, podia quebrar o nariz, podia ter um afundamento de crânio, não sei, irmão. Então é complicado, o negócio ali é bem agressivo, por mais que não tenha chute envolvido, chulhar no chão, um próprio soco mesmo pode pegar de um jeito onde você realmente é lights out e você demorar a acordar e o pessoal achar, vai daqui a pouquinho para o evento. Aí entra a ambulância, daqui a pouquinho, até a vibe do pessoal, dos lutadores, assim, morre um pouquinho, porque tu viu que um cara quase morreu. É. E aí tu fica como? Caramba, meu irmão, isso é perigoso, caramba, eu quero mesmo. Aí tua mãe olhando, aí você vai fazer a próxima. Imagina só como é que tu não entra, entendeu? Com um filho ali. Pô, já vi evento de Xotô, que um amigo nosso escreveu uma cartinha, caso aconteça alguma coisa com ele no ringue, pra dar essa cartinha pra família dele.
Que isso,
entendeu? Olha, mas não aconteceu, não, né?
Hã? Não, não, aconteceu. Não morreu. Depois, mas tipo assim, se caso acontecesse alguma coisa.
Já tinha uma carta.
A cartinha estava pronta para dar para a família dele, entendeu? Então é uma coisa assim que.
Ele lutar com quem? Com o Aldo?
Isso estou falando aqui de 99, 2000.
Mas é o nível de periculosidade do negócio também, entendeu? Né?
Você nunca sabe, meu irmão. É aquela coisa. Ah, tomei esse remedinho aqui, nunca deu nada. Aí vai um cara tomar o mesmo remedinho, acabou que morre. É. Coração reage diferente, teu líder reage diferente, você quer reage diferente. Quanto evento empacota. Então, tipo assim, é fundamental. Eu acho que quanto mais bem treinado, melhor. Se o juiz achou que era para interromper, porque ele viu uma coisa que a gente, de repente, não viu. A gente vê com relay, a gente vê aqui, a gente vê devagar. A gente vê, o cara não viu isso. O cara viu um braço descendo. O cara viu o cara, de repente, pegando a têmpora ali. O cara viu, de repente, entrando ali na... O cara viu uma coisa que a gente não viu. E, de repente, achou que era melhor interromper, entendeu?
Mas tem muita coisa também. Você pega, por exemplo, foi o Mark Goddard, que é um baita do árbitro. Baita do árbitro. Pô, tem uma experiência aí imensa. Na luta, se eu não me engano, na luta do Colby Covington contra o Camaro, era ele e o Colby foi reclamar dele, porque, né, acho que foi essa, e o Colby foi reclamar dele. Tá bom, o Colby é meio...
Joga mas o Jamen reconheceu a vitória.
O Jamen reconheceu
a vitória, já reconheceu a grandeza do adversário. É. Isso é uma coisa legal também. É.
Ele puxou para ele também.
Que bota fim assim, a qualquer polêmica, tipo de polêmica, né? Em cima do árbitro. Né?
Também acho. Então eu acho que quando o cara é brabo, quando o cara é bom lutador, quando o cara vai reconhecer,
sabe quando perdeu,
o cara sabe quando perdeu, entendeu? E às vezes é culpa do cara. O juiz deu a vitória para mim. Pô, não é minha culpa. Não valeu, o juiz, dá a vitória para mim. É. Mas, o juiz deu a vitória, o judge deu a vitória pro cara, achou isso. Pelo, não sei, porque é melhor para vender, é melhor, não sei o que o cara achou. Mas não é culpa do lutador, entendeu?
Engraçado que, assim, eu como fã assistindo, não me agrediu muito a decisão, sabe? Sabe, eu não, sabe,
me agrediu
assim,
também, não.
Fã, não foi uma coisa que me agrediu muito a decisão.
Talvez pudesse, mas sei lá, 10 segundinhos, 15.
Mas ele tava sendo amassado, né?
Mas tem um árbitro experiente pra caramba ali, né, cara? Cara, eu falando aqui... Não captei nada, então deixa o cara lá,
como
tá sabendo.
Fã, né?
Como fã, é isso. Como fã, achei que podia dar mais um pouquinho. De repente, como você falou, de repente o cara dá uma segurada, né? Volta pro terceiro round um pouco melhor, mas, enfim. Tá ali o resultado, o Xanomé.
Mas eu não sou guerreiro
campeão.
De teclado, eu não fico ali.
Nunca fui,
aquela coisa, a gente
tô
pode
velho
ter
pra isso.
A gente pode ter a sua opinião, o que achou, o que não achou, mas eu acho que, de repente, faltar com respeito.
Não dá.
Pra mim já é outros 500, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça eu acho
ofender.
Que tem umas coisas assim que é realmente uma coisa que não dá no meio da luta. Ainda mais quem foi criado na luta, quem vem de muito tempo na luta. Acho que o respeito é uma coisa que você aprende ali, quando entra no tatame, o cara que vem primeiro antes de você, o cara que é mais graduado. Então tem uma coisa que tá entranhado tão forte na gente que é muito difícil. É muito difícil você chegar e eu, pra mim, mudar isso, entendeu? Às vezes o nego reclama, poxa, fala alguma coisa. Eu falo, cara, não tem o que falar, é isso aí, cara. Entendeu? E às vezes, assim, você se passa por ser um cara chato ou um cara muito sério, mas ao mesmo tempo você tá cheio de amigo, tá cheio de cara que te respeita, porque você não mudou o teu pilar, né? O que você acha importante pra tua vida, sua essência, por causa de grana. Ou por causa de... O cara falou pra fazer, você faz. Você tem aquilo ali. E aquilo aí que você segue, entendeu? E você não sai daquilo ali. E se você vier pra cá, a gente vai se dar bem. Se você ficar muito fora, eu te respeito. Quantos caras aí que, de repente, eu abano a cabeça, aperto a mão, mas não vem pro meu círculo de amigo, porque não combina comigo, entendeu, irmão? Não combina comigo e, tipo assim, respeito o cara no que ele faz.
É isso.
Mas não vou, não tem meu telefone, não tem o telefone dele, não dou likezinho, não fico seguindo o nego só porque é conhecido, entendeu? Porque, porra, não muda a minha vida seguir um cara desse. Então, um cara desse vai falar o quê? Uma besteira? Vou ouvir por um, vou ouvir pro outro, aí eu mudo de assunto. Mas, pra mim, acho que a coisa do respeito é fundamental. Não interessa o quanto a gente viver nessa vida. Eu acho que eu sou lutador, sou faixa preta, mas antes eu sou um ser humano, então a gente tem que respeitar o próximo, porque senão, meu irmão, dá ruim.
Dá ruim.
Dá ruim.
É isso. Vamos rapidinho falar dos destaques da semana aqui, o nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando sempre que os vídeos, a gente vai dar uma olhada nos vídeos aqui, mas também estão na nota do combate que fala sobre o podcast. Você pode entrar lá e ver se você concorda ou não com a nossa escolha aqui nessa semana.
Fico com o Renan.
Renan, problema?
Eu fico com o Renan.
Luiz.
Cara, pela velocidade eu vou de Larissa Pacheco.
É.
Vou deixar esse pepino aí pra vocês.
Sem suar, né?
Cara, eu fui no Kleber Orgulho. Então vai ficar com o Shaolin pra decidir.
Peso 2. Eu acho que pela trajetória da Larissa, eu vou de Larissa também.
Vai de Larissa também.
É, acho que já tá aí, já tem, na batida já tem bastante tempo. Eu acho que evoluiu do jeito que ela evoluiu aí. Uma parte em pé muito, muito, muito boa. Acho que esse direto foi lindo e acho que é ela. Acho que é Larissa.
Então Larissa tá Pacheco, aí. Nocaute da semana. Levou. Agora vamos para as finalizações da semana. Para a finalização da semana, temos três candidatos. Está aí a Marina Mornatkina, a chave de braço.
É aqui a adversária da Larissa.
Thaís é a adversária da Larissa na final.
Clássico catacatame. Eu gostei mais desse catacatame aí.
É?
É, gostei desse aí.
Ibrahim Rutzigaev.
Eu vou com o Shaolin também.
Shaolin.
Eu vou com o Shaolin aqui.
Então, técnico,
eu vou com o Shaolin. Desse.
Então foi ele. Unanimidade, nosso Ibrahim.
Apesar da favorecida ali, né, do oponente. Mas a posição, né?
É, não, acho que fez uma posição um pouco mais técnica, entendeu? Acho que foi mais interessante. É.
Beleza. Então tá aí, Ibrahim Rutzigaev, finalização da semana. E agora a vergonha da semana, cara. Foi uma notícia até que saiu no a gente está no combate.com também, tem o vídeo, não sei se está aqui posicionado, mas teve um atleta russo chamado Kemal Sali. Ele e o adversário entraram no cage para lutar. Ele começou a discutir com alguém, acho que do corner dele, falando, não vou lutar.
Caramba.
Eu disse que eu não ia lutar, não vou lutar. O cara, não, tu vai. O árbitro chamou ele para o meio, deu as instruções, ele só fazendo assim com a cabeça, não vou. Quando começou, ele pegou, tirou o protetor e falou, acabou. Fez assim com a mão, não vou lutar. Jura? Então, não teve um segundo de luta. Ele abandonou a luta ali no meio. Agora, tá aqui a pergunta. Foi vergonha do lutador por amarelar na hora da luta ou do evento por demandar que a luta se iniciasse, mesmo com a clara recusa do lutador?
É, isso aí deve ter uma história longa por trás.
Pois é,
né?
A gente não sabe,
não,
né?
Não sabe de machucado, não sabe que de repente não foi pago, não sabe que de repente um estresse com o treinador. Então, pro cara já chegar ali, antes realmente de começar a não lutar...
Tirar, entendeu? O protetor e falar,
e ainda mais o seguinte, era a primeira dele, era a segunda, a terceira, já tinha uma experiência esse
não
cara.
Não sei, podemos procurar
então,
aqui.
Então, quer dizer, se é um cara de repente, novato, primeiro, de repente, tudo bem, gelou lá e deu isso. Mas, pra mim, isso me cheira mais algum problema que teve nas internas ali... E ele, de repente, para poder, sabe, reclamar disso aí, não ia lutar. E aí acabou complicando o evento também, entendeu? Mas aí tem alguma história que a gente não sabe ainda.
É, tava conversando com o Adriano antes aqui do programa. Eu fui nessa teoria de bolsa.
Bolsa.
Porque aqui no Brasil, né, Chão, a gente tinha muita história assim. O cara deixava para receber depois e nunca viu o acordo de dinheiro.
Então
Essa era a quinta luta dele. É, o cartel dele agora é 2-3.
É, aquela já perdeu, já ganhou. Então,
alemão,
assim,
alemão.
Eu não voto como o cara ter amarelado, não. Eu voto para ter algum problema que a gente vai descobrir daqui a pouco aí. E se ele voltar a lutar, então realmente é porque foi alguma coisa que foi resolvida e agora ele tá de boa de novo.
Vale manter no radar, hein? Vale manter no radar.
Fica de olho aqui, nosso Kemal Sali. Enfim, mas bom, de qualquer maneira é uma certa vergonha até pro próprio evento, né? Quer dizer, o cara sobe no ringue pra lutar e não tem luta não.
É nessa hora aí que tem que ter, de repente, um cara ali de uma primeira luta pra poder subir, pra poder, de repente, queimar uma luta que era inicial e aí trazer pra esse peso, entendeu? Que nem o UFC faz, às vezes, com o tipo de cinturão, que tem um outro cara ali treinando, que ele paga, não sei quanto é que ele paga, metade da bolsa, a bolsa inteira, não sei. Mas sei que quando se der algum ruim aí no pay-per-view, aquele cara aí já tem exame médico, já tem tudo, já tem não sei o que, aí vai lá, treina como se fosse lutar, e pra estar pronto caso deu ali, quebrou um dedo, passou mal, entendeu? Então acho que isso é importantíssimo. E em evento pequeno também tem que ser feito isso. Quando é casada ali as lutas principais, saber que tem ali a primeira, a segunda, é um cara ali com menos experiência, mas... Se precisar, a gente aumenta a bolsinha dele, joga ele lá pra cima, ele fala o melhorzinho dele
e substitui,
entendeu?
Coisa.
É, tem que ter.
Isso. Cara, quero te agradecer muito, Shaolin, a presença aqui. Prazer ter falado contigo
prazer
pela primeira vez.
Cara, prazer meu.
Que bom que você veio.
Fiquei super feliz. Honra. Super feliz de estar aqui. Querendo ou não, tô morando fora já tem bastante tempo, tem 15 anos, então tô feliz aí de ver a luta nesse nível, entendeu? Tanta gente trabalhando com luta. Eu realmente venho de uma era que a gente não tinha muita gente trabalhando com
exposição,
luta. A gente tinha o tio Gleison, o tio Marcelo, a tinha alguns caras que realmente ali vivenciaram a luta muito ali, que tem muitos amigos da luta, mas ter um grande canal envolvido, ter pessoas, sabe, falando e entendendo de luta, para mim é muito legal ver. E se Deus quiser crescer mais ainda, porque eu acho que a gente merece. Eu acho que a gente está vendo muita gente aí, criançada, querendo ser lutador. Sim. Muita criançada, muito bom professor, fazendo um trabalho legal com atleta, não só de MMA, como de jiu-jitsu, de wrestling. Então, acho que ter um veículo para poder expor isso aí tudo, acho que é brilhante. Parabéns para vocês.
Tá, obrigado. A gente que agradece. Gleidson e Prota, valeu, amigos.
Para mim foi uma honra estar aqui com um pedacinho da história. Opa. Da luta brasileira, né?
Faz até me sentir um pouco antigo. Eu tô
um pedacinho.
Treinando, tô aí na minha ainda.
Vai que, né?
É um pedacinho importante.
Vai
quando
que de repente tem um evento aí que me chama aí, tá ficha, Shaolin, fazendo lutinha de veterano, MMA.
A bolsinha fala, boa.
Não, a gente treina aí, bicho. Lombazinho tá em dia, pescoço tá em dia.
Tá de bobeira, não.
É, eu tô de bobeira, não, meu irmão. Tô aí, meu irmão.
Vai que.
Beleza, hein?
Gleison, obrigado,
pô,
viu?
Foi um prazer, pô. Agradecer mais uma vez o Shaolin aí, pô.
Obrigadão.
Pintou o convite, topou na hora, porra.
Obrigado.
Nas férias do ano que vem, avisa de novo.
Obrigado.
Qualquer coisa,
obrigado a vocês,
pô, tapete vermelho aqui, valeu, porta aberta. Só obrigado. Chegar, baixar aqui, a gente bate um papo.
Muito obrigado.
A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro aqui do nosso episódio, nosso Gleidson Venga e Adriano Albuquerque, a edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo, até semana que vem.
Valeu, galera.
Valeu.
Valeu, valeu, valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.